ao lado do Marcos Vieira. Bom dia, Marcos.
Muito bom dia, Orisaldo Pires. Bom dia, ouvintes da Rádio Manchester. Também os internautas da TV Câmara no YouTube. Daqui a pouquinho, então, 9 horas e 39 minutos, nesse dia 21 de junho. Início, como você disse, da última sessão ordinária desse primeiro semestre de 2023.
A gente sempre ressalta, né, Marcos, que o mês de julho é um mês de recesso, mas apenas para sessões. É um mês em que a gente não tem sessão ordinária. Mas o funcionamento da Câmara, em todos os seus departamentos, nos gabinetes dos vereadores, enfim, todo o restante da Câmara funciona normalmente atendendo a população. Não é mês de férias. Julho não é mês de férias para vereador, para servidor. É um mês de recesso de sessões. Mas o trabalho dos departamentos, o trabalho legislativo, o trabalho administrativo, o trabalho dos gabinetes, da presidência, continua normalmente durante o mês de julho. Aliás, o mês de julho, historicamente, sempre é um mês de muitas atividades aqui na Câmara.
Porque é o mês de aniversário da cidade de Anápolis, né? Comemora-se o aniversário da cidade de Anápolis no dia 31 de julho, mas antes disso, bem antes, há um calendário todo acontecendo no município de Anápolis e a Câmara, obviamente, é participante ativa desses eventos ao longo do próximo mês. O recesso é apenas das sessões ordinárias, que há um número estabelecido pelo regimento interno, pela lei orgânica, de sessões a serem realizadas ao longo do ano, divididas em dois períodos, né? O primeiro período vence agora, acaba agora, a partir dessa conclusão dessa sessão ordinária.
Muito bem, agora são 9 horas e 40 minutos, 9 e 40. Você acompanhando com a gente todas as informações da transmissão de mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. E o presidente Domingos Paula vai fazer a abertura. Já temos quórum para a abertura da sessão ordinária. Vamos lá.
Bom dia a todos e a todas. Solicito ao vereador Pedro Godoy que faça a verificação do quórum para a gente poder abrir a sessão.
Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, a quem nos assiste pelo canal do YouTube, aos alunos do Colégio IFG, vereador Eli Rosa, vereador André Rezende, vereador Jean Carlos, vereador professor Marcos Carvalho, vereador Lizê, vereador Luzimar Silva, vereador João da Luz, vereadora Cleide Laro, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador presidente Domingos Paulo. Qual é o suficiente, presidente?
Havendo qual é o suficiente, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito o vereador Fred Cacheta que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, senhor presidente. Texto bíblico. Quem semeia pouco, colherá também pouco. E quem semeia com largueza, colherá também com largueza. De cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos acumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra, para que toda obra boa, como está escrito, distribuiu generosamente, deu aos pobres, a justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim, ficareis enriquecidos em tudo e podereis praticar toda espécie de liberdade, que, através de nós, resultará em ação de graça de Deus. Segundo Coríntios 9, versículos de 6 a 11, palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Cabo Fred Cacheta, fazer a leitura do texto bíblico. Quero aqui cumprimentar o professor Marcos, que dentro de alguns instantes está lá fazendo uma homenagem aos 13 anos do Instituto UFG aqui na cidade de Anápolis. Também cumprimento aqui todos jornalista, toda a imprensa, na pessoa do Sivan, do Osvaldo, do Marcos Vieira, de todos que aqui estão. E já solicito o nosso primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior, bem como projeto, correspondências, depois enviar à diretoria legislativa.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos nesta sessão ordinária. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 20 dias do mês de junho de 2023, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paula, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godói, Cleide Lara e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências encaminhadas às comissões. Projeto de decreto legislativo número 145 de 2023, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha pastoral José Brandão Porto. Usou a palavra o vereador professor Marcos Carvalho. A sessão foi suspensa para outorga de título de cidadania napolina, a senhora Nelma Maria Granja, por iniciativa do vereador professor Marcos Carvalho. Usaram a palavra também Reamilton Espíndolo, cabo Fred Caixeta e policial federal Suender. Grande expediente. Usaram a palavra Jackson Charles, Jean Carlos, Delcimar Fortunato, João da Luz, João Feitosa, Cleide Lário e Domingos Paula. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei complementar número 82 de 2023, de autoria do prefeito, que institui a lei de diretrizes orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2024 e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 35 de 2021, de autoria do vereador João da Luz, que institui no âmbito do município de Anápolis a parceria pública e privada para acompanhamento das ocorrências de acidentes de trânsito e as ações para debelar os acidentes de trânsito em nosso município. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 99 de 2023, de autoria do vereador Realmito Espíndola, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a incluir no calendário festivo do município o Congresso Comipéa, Congresso de Mocidade da Igreja Pentecostal Esconderijo do Altíssimo e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 101 de 2023, de autoria do vereador João Feitosa, que dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública ao Centro de Integração à Comunidade, Treinamento e Oportunidade Social, o ICTUS, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 136 de 2023, de autoria do prefeito, que institui o Centro Cultural Dulce de Faria e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 144 de 2023, de autoria do prefeito, que altera dispositivo na lei 4055, de 26 de dezembro de 2019, que instituiu o serviço de acolhimento provisório denominado de família acolhedora no município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 91 de 2003, de autoria do vereador Jean Carlos, que incentiva a doação de sangue por servidor público municipal, que dispõe sobre a concessão de abono frequência e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 96 de 2003, de autoria da vereadora Cleide Lário, que dispõe sobre a política municipal de empoderamento da mulher no âmbito do município de Anápolis, deferido vistas à vereadora Celiane da SOS. Projeto de lei ordinária número 127 de 2003, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, que reconhece de utilidade pública a igreja do Ministério Kadosh de Evangelização e determina outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 139 de 2023, de autoria do vereador Domingos Paula, que reconhece utilidade pública à Igreja Pentecostal Missionária, o Bom Samaritano, e determina outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções, indicações e requerimento. Comunicações. Usaram a palavra Hamilton Espindo, policial federal Suendo, Hélio Araújo, João Feitosa. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente em exercício, Jackson Charles, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 21 de junho, em horário regimental. Correspondências. O gabinete do vereador Dr. José Fernandes informa que o mesmo não participará da sessão ordinária por motivos de agenda externa previamente agendada. correspondências da Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos. Encaminhe informação sobre serviço de roçagem, limpeza e tapa de bueiros e manutenção de boca de lobos nos seguintes locais: Avenida 10, Jardim Village; Avenida Alameda das Palmares, Jardim Alexandrina; Rua PT2, Parque dos Pirineus; Avenida Major Rubens Florentino Vaz, Jardim Guanabara; limpeza de boca de lobo no bairro Bom Sucesso; Rua 6, no setor industrial municipalista; e Rua 3, no bairro Itamaraty, segunda etapa. Todas respostas ao requerimento da vereadora Andréia Rezende. Encaminhe informação sobre o serviço de roçagem e limpeza nos seguintes locais: Rua 14, Residencial Morumbi; Rua Rafael Tiburcio, Recanto Vale das Laranjeiras; Avenida Pedro Ludovico, bairro Calistópolis; Rua Bernardo Saião, Vila Jaiara. Todas as respostas ao requerimento da vereadora Cleide Lário. Encaminhe informação sobre o serviço de roçagem, limpeza e tapa-buraco nos seguintes locais: Rua 23, bairro Boa Vista; Rua 4, Vila Santa Maria; Rua Willy Laser, Residencial Santa Cruz; roçagem e limpeza em todo o bairro Residencial Florença; Rua Olhos d'Água, bairro Residencial Polo Centro; Rua Duque de Caxias, bairro Freustac. Todas as respostas do requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Encaminhe informação sobre o serviço de roçagem e limpeza nos seguintes locais: Passarela da Ponte na Rua 26A, no bairro Somerville, e roçagem e limpeza do campo de futebol da Vila Esperança. Todas as respostas do requerimento do vereador Domingos Paula. Encaminhe informação sobre o serviço de roçagem e limpeza nos seguintes locais: Rua Jota, Cidade Jardim; Rua Pérola, bairro São Sebastião; extensão da Rua 23, na Chacras Americana; Rua Salua Issa, no Residencial Vila Bela; Rua 17, na Vila Miguel Jorge; e Rua MN, no Morada Nova. Todas as respostas ao requerimento do vereador Frederico Godoy. Encaminhe informação sobre o serviço de roçagem e limpeza nos seguintes locais: Praça Doutor Joaquim Xavier de Almeida, no São José; Rua VB6, no Vale das Brisas; Rua P28, no Jardim Progresso. Todas as respostas ao requerimento do vereador Hélio Araújo. Encaminhe informação sobre o serviço de roçagem e limpeza no seguinte local: Rua das Cerejeiras, no Jardim Alvorada. Resposta ao requerimento do vereador Jackson Charles. Encaminhe informação sobre o serviço de roçagem e limpeza nos seguintes locais: Avenida José de Deus, no bairro Itamaraty; Rua Saloísa, no bairro Residencial Vila Bela. Todas as respostas do requerimento do vereador Jean Carlos. Encaminhe informação sobre o serviço de roçagem, limpeza e tapa-buracos nos seguintes locais: Calçada da Escola Municipal Afonsina Mendes, no bairro São João; Praça Bernardo Saião, no bairro São João; Rua PSJ 10, no Parque São Jerônimo; em frente ao CMEI Nazaré Cunha Leão, no Residencial Pedro Ludovico; e na Rua 13, no bairro São João. Todas as respostas do requerimento do vereador Dr. José Fernandes. Encaminhe informação sobre o serviço de roçagem e limpeza nos seguintes locais: Rua Copa 1, Residencial Copacabana; Rua Rio Negro, Vila Operária; Rua L20, no Residencial Leblon. Todas as respostas do requerimento do vereador João da Luz. Encaminhe informação sobre o serviço de roçagem e limpeza nos seguintes locais: Estação do Esporte Sandoval Ferreira Cavalcante, no Residencial do Cerrado; e Rua Jacarandá, no Residencial Araújo Ville. Todas as respostas do requerimento do vereador Lisier José Borges. Encaminhe informação sobre o serviço de roçagem e limpeza nos seguintes locais: Avenida Pedro Ludovico, no bairro Calistópolis; Rua Professor Geraldo Rosa, no bairro das Bandeiras. Todas as respostas do requerimento do vereador Luzimar Silva. Encaminhe informação do serviço de tapa-buraco nos seguintes locais: Rua João Pinheiro, Avenida Paulista, Vila Jaiara; Rua Suzuca, Rua Monte Carlos, no bairro Residencial Ayrton Senna; Rua 5, na Cidade Jardim; Rua 30, no bairro JK; Rua 16, no Vilagem Jardim; Rua Pará, no Bahia PC; e Rua Doutor Alfredo Fleury, no Jardim Alexandrina. Todas as respostas do requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Encaminhe informação sobre o serviço de roçagem e limpeza nos seguintes locais: Rua Paralela da GO-330, acesso à cidade de Campo Limpo; Rua Antônio Sabino, Jardim Santa Cecília; praça localizada na Rua Ferroviária, Jardim São Paulo; Rua José Gomes de Paula, no São Jorge; Rua João Florentino, no Parque Residencial das Flores, em toda extensão do bairro Santos Dumont; Rua L35, no Idelfonso Limírio; Avenida Contorno, Jardim Arco-Íris; Rua Rio Amazonas, na Vila Operária; e Rua Oswaldo Aranha, na Via Calixto Abrão. Todas as respostas do requerimento do vereador policial federal Suender. Encaminhe informação sobre o serviço de roçagem, limpeza e tapa-buraco nos seguintes locais: Rua Abraão Alves, no bairro São Carlos; Rua VP7, no Vale dos Pirineus; Avenida Colombo Filho, no residencial Monte Sinai, primeira etapa. Avenida Vilmar Adair Gomes, na rua SD16. Rua SD19, rua SD17, rua SD6, no bairro Santos Dumont. Rua Guarapua, no bairro Summerville. E rua 4, no setor industrial Munir Calixto. Todas respostas ao requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de resolução número 146, de 2023, de autoria da vereadora Andréa Rezende, que altera-se a redação do inciso 5º do artigo 26, o inciso 3º e caput do artigo 36 e inciso 1º do artigo 41A da resolução número 4 de 2015. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Capete Cacheta. Valdir, dentro de alguns instantes, né? Professor Marques vai fazer a entrega de moção de aplauso em comemoração aos 13 anos do Instituto Federal de Goiás, IFG. Então, já abro um pequeno expediente com o professor Marques.
São 9 horas e 55 minutos, 9h55, vereador professor Marques Carvalho, FPT, é o primeiro orador na tribuna na manhã desta quarta-feira.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente, cumprimento especialmente os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester e registro a presença dos alunos e alunas do Instituto Federal de Goiás, da nossa diretora Kátia Silene Fernandes, professor Jacques Elias, gerente de pesquisa e extensão, Edmar Coutrin, coordenação de comunicação social, e a presença do Eduardo Santos, coordenador do CINTIFS do entorno do DF, e do Fernando Mota, representante do CINTIFS Goiás, que é o Sindicato dos Servidores Técnicos Administrativos da UFG e dos Institutos Federais de Goiás. Presidente, essa moção de aplauso hoje comemora os 13 anos do Instituto Federal de Goiás, Campus Anápolis, uma instituição que se dedica à educação, à ciência e à tecnologia para transformar a sociedade anapolina. Nós já atendemos quase 5 mil alunos no ensino regular e mais 2 mil pessoas em cursos de extensão, Pronatec e Mulheres Mil. Muitas dessas mulheres atendidas pelo Mulheres Mil depois se matricularam na nossa EJA, de Educação de Jovens e Adultos, e algumas já ingressaram no ensino superior, nas licenciaturas e nas engenharias. Além disso, presidente, somos mais de 150 servidores, entre professores e técnico-administrativos. Em sua maioria, essas pessoas residem em Anápolis, compram aqui, consomem aqui, aplicam seus recursos, pagam seu IPTU na cidade. Ou seja, estimulam geração de renda, de emprego e fortalecem o comércio do município. A instituição oferta uma educação omnilateral, formação humana, formação cidadã e discussão sobre o mundo do trabalho. Ainda é importante ressaltar que o Instituto Federal de Goiás reconfigurou a região sul do município, gerou mais comércio, avaliou as moradias, melhorou as condições de infraestrutura naquela região. Então, tem uma contribuição muito forte para a geração de novas empresas, renda, comércio, além de ofertar extensão, cursos para a comunidade, laboratórios, uma academia própria lá dentro, curso de judô, curso de doulas, iniciação esportiva, além de outros projetos. Então, é o Instituto Federal de Goiás gerando conhecimento, fazendo extensão e pesquisa e contribuindo para construir a cidade que todos nós sonhamos. Por toda essa contribuição, hoje o Poder Legislativo reconhece o papel importantíssimo do Campus Anápolis para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Importante para todos nós.
Obrigado, professor Marcos. Solicito que os homenageados, o senhor já citou aí, possam posicionar aqui na frente para a gente poder fazer a entrega. Suspender a sessão por até 3 minutos, convido os vereadores para poder participar dessa homenagem ao Instituto.
São 9h58, entrega então de uma moção de aplauso, uma moção de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, aprovada pelos vereadores, pelos demais vereadores, em homenagem ao Instituto Federal de Goiás, o Campus Anápolis, que completa, então, 13 anos de fundação. É uma instituição importante, como diz o vereador, reconfigurou a região sul da cidade de Anápolis, a partir do momento que ele foi inaugurado.
Convidar os dois representantes do sindicato também para comporem aqui com a gente.
Estudantes do IFG, professores, a diretora, a responsável atualmente pela instituição, a professora Kátia Silene Fernandes, estão presentes aqui no plenário Teutônio Vilela e, como disse o vereador também, representantes sindicais ligados aos professores, que eles representam a instituição.
Moção
agora
de aplausos.
A leitura da moção
a
de aplausos.
Câmara Municipal de Anápolis, no iniciativa do vereador professor Marcos, confere a presente moção de aplauso ao Instituto Federal de Goiás, Campus Anápolis, em comemoração aos 13 anos de fundação dessa instituição, que ao longo dos anos presta relevantes serviços à formação educacional dos anapolinos e de todos os goianos. Anápolis, 21 de junho de 2023, assinam vereador Domingos de Paula, presidente, vereador professor Marcos, autor da homenagem.
Professora, observaram, acho que ela... Sim, a professora Kátia vai fazer um breve discurso para agradecimento da entrega dessa moção de aplauso ao Instituto Federal de Goiás. Vamos ouvi-la. São 10 horas.
Bom dia a todos e todas. Primeiramente, cumprimento a mesa diretora dessa Casa Legislativa, na pessoa do vereador Domingos Paula. Cumprimento também todos os presentes, em especial a comunidade acadêmica do IFG Anápolis e o professor Marcos Carvalho, nosso vereador. O IFG Anápolis, gente, vou falar pouco, tá? Bem pouquinho, mas achei importante ter uma fala sobre o IFG, para vocês conhecerem um pouquinho do IFG. O IFG Anápolis completa 13 anos de existência e conquista na área de educação. Somos a primeira instituição federal na cidade de Anápolis, tendo como objetivo ofertar educação profissional, técnica, tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. Como estrutura física capaz de proporcionar conforto e segurança a estudantes, servidores e terceirizados, nosso campus possui uma área total de aproximadamente 73.400 metros quadrados, sendo 18.300 metros quadrados de área construída, que inclui pavilhões acadêmicos, administrativos, laboratórios, refeitórios, biblioteca, teatro e quadra poliesportiva. Ao longo de todos esses anos, temos conseguido facilitar os sonhos de muitas pessoas cujo acesso à educação, por meio de uma instituição pública, gratuita e de qualidade, parecia-lhes tão distante. Assim, formando profissionais em várias áreas, com a formação omnilateral, crítica e socialmente referendada, de sujeitos que atuam na construção e consolidação de uma sociedade mais justa, ética e democrática. Desse modo, contribuímos cada vez mais no desenvolvimento da região. Nossa atuação apresenta números expressivos. Somos responsáveis por formar 724 estudantes nos cursos técnicos integrados ao ensino médio, comércio exterior, edificações e química. 229 no técnico subsequente ao ensino médio. 205 nos bacharelados e tecnólogos, ciência da computação, engenharia civil da mobilidade e logística. 128 nas licenciaturas, ciências sociais e química. E temos também a pós-graduação em inteligência artificial e aplicada, que ainda não formou nenhuma turma. Essa turma vai ser a formação deles será em agosto agora de 2023. 61 alunos profissionais em educação profissional e tecnológica. Hoje estamos com mais de 1.000 matrículas no campus Anápolis. Apesar de tudo isso, ainda há muito por se fazer. Continuaremos empenhados em construir cada vez um IFG mais forte, com olhar na inclusão, na permanência e na formação profissional e social dos nossos estudantes. Representar o campus Anápolis nessa moção de aplauso da Câmara de Vereadores de Anápolis é uma honra imensa, em conjunto com servidores, docentes, técnicos administrativos, terceirizados, discentes e toda a comunidade. Agradeço aos senhores e senhoras que acreditam no nosso trabalho e nos ajudam, direta e indiretamente, em nosso crescimento e desenvolvimento. Agradeço também, em especial, a todos os servidores e terceirizados, atuais e anteriores, pela dedicação e o apoio incondicional com nossos estudantes e o nosso IFG Anápolis. Parabéns, IFG Anápolis.
São 10 horas e 4 minutos. Está então a pronunciamento, uma fala de agradecimento da professora Kátia Cilene Fernandes, ela que é atualmente a diretora do IFG Campus Anápolis. Alunos, professores, a diretora e vereadores se retirando do plenário, então, para dar reinício à sessão ordinária desta quarta-feira, sessão ordinária que conta com vários projetos na pauta aqui na ordem do dia. São 4 projetos de primeira e única votação e mais 5 projetos em segunda votação. Projetos que tinham entrado na pauta ontem, mudando o valor da Bolsa Auxílio para o Serviço de Acolhimento Família Acolhedora do município, está na pauta para confirmação da votação dos vereadores, também a criação do Centro Cultural Dulce de Faria. Além disso, nós temos um projeto do vereador Domingos Paula, presidente da Casa, que reconhece a utilidade pública da Igreja Pentecostal Missionária, o Bom Samaritano. Temos ainda uma propositura da vereadora Thaís Souza, essa será apreciada em primeira e única votação, concedendo o título de cidadão anapolino ao advogado Samuel Santos e Silva. O advogado Samuel Santos, que é presidente da OAB, Sucessão Anápolis. Temos também da mesa diretora um projeto que dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina a Fábio Alves de Castro.
Não havendo mais escrito no pequeno expediente, já encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente com a vereadora Andréia Rezende, que vai usar o grande expediente por até 10 minutos. Solicito ao primeiro secretário que senta aqui, que eu vou estar ao lado aqui fazendo a conversa com o professor Marcos.
Bom dia, obrigada pela concessão da palavra. Cumprimento a mesa em nome do presidente em exercício, Frederico Caixeta, aos demais colegas, em nome da minha colega vereadora Celiane da SOS. Cumprimento a todos os presentes no plenário, a todos que encontrarão esses discursos, que acompanham pela Rádio Manchester, também pelo nosso canal da Câmara no YouTube, e os que encontrarão esses discursos também nas nossas redes sociais. Hoje é a última sessão desse semestre. Estamos aqui completando 2 anos e meio de mandato. O vereador Jean Carlos falou ontem o quanto o tempo passa rápido e o quanto nós, políticos, precisamos ter o compromisso de entregar ações concretas em favor da população. Nem sempre é fácil a gente entregar resultados dentro do legislativo. O legislativo é aquele que representa as pessoas, é aquele que legisla, é aquele que representa o povo. Então, eu penso que a função essencial, além, claro, de propor leis, é estar ao lado das pessoas. E nesse nosso mandato, eu tenho a alegria e o orgulho de estar percorrendo todas as regiões da cidade com o nosso projeto Tô no Bairro. Um projeto aberto a todas as pessoas que queiram a nossa visita e que confiam no nosso trabalho para representá-las. As pessoas que nos conhecem, as pessoas que não nos conhecem, as ações que são feitas dentro de um mandato, recebidos no canteiro, recebidos nas ruas, na garagem da casa das pessoas, tomando um cafezinho, comendo um pão de queijo, mas, sobretudo, ouvindo as pessoas e fazendo uma política de pé no chão e de olho no olho. Mas também é importante nós, como legisladores, entregarmos números de resultados de produção legislativa. Afinal, o povo nos paga para estar aqui prestando um trabalho e esse trabalho precisa ser técnico e de competência. Como eu já disse nessa tribuna, vereador, estando no legislativo, é feito para legislar, para fazer produções legislativas técnicas. Ninguém elege um vereador para que ele fique apenas discursando e falando. A gente precisa, de fato, entregar resultados. E aqui eu quero compartilhar um pouco dessa jornada de 2 anos e meio de mandato. Nós propusemos 26 projetos de leis. Desses 26 projetos de leis, 17 já são leis aprovadas e estão fazendo a diferença na vida de cada napolina, Dentro desses projetos, 19 projetos de leis ordinárias, 2 projetos de resolução, 5 projetos de decreto legislativo, mais de 1.300 requerimentos, 81 indicações e 11 moções. Dentro dessas indicações, que são frutos dentro de uma política que se faz da rua para o gabinete, nenhuma delas eu pensei enclausurada entre 4 paredes no ar-condicionado do meu gabinete. A todas eu tive o cuidado de ir para as ruas e ouvir o que, que aquele bairro precisava. Porque eu percebi que muitas vezes a gente acredita numa necessidade, mas é quem mora lá no bairro Filósofo que sabe as necessidades do Filósofo. Quem mora na Jaiara sabe as necessidades da Jaiara. É quem mora no Vivian Park que sabe as necessidades do Vivian Park. E a gente precisa ter a humildade de ir até as pessoas e de ouvi-las e de trabalhar em favor do que elas desejam e não do que a gente unicamente acredita que é certo. E dentro desses projetos, nós tivemos ações em todas as áreas. As indicações pediram políticas públicas, dentre elas na educação, na saúde, no saneamento básico, nas áreas de lazer, nas construções de locais que valorizam o meio ambiente. Tivemos revitalizações dos parques, da saúde mental, dos consumidores, da mulher. Dentro dos projetos de leis, tivemos projetos importantes na criação do Código Sinal Vermelho, que depois virou lei no nosso estado, virou lei no nosso país e hoje é uma lei nacional. Tivemos leis que defendem os consumidores em todas as áreas, desde a conscientização de empresas e consumidores para dívidas, desde a proteção dos nossos idosos para evitar fraudes, a valorização da saúde pública, o cuidado na informação dentro dos supermercados. E agora queremos valorizar a inclusão, os deficientes nos cardápios digitais. Tivemos também uma preocupação muito séria quanto ao nosso meio ambiente. E do lixo que mais cresce no Brasil e no mundo, e na nossa cidade não é diferente, que é a coleta seletiva e descentralizada do lixo eletrônico. E nela, nós fizemos questão de, por iniciativa do nosso mandato, colocarmos ecopontos em todas as regiões da cidade. E até o final de julho, ampliaremos esse projeto na conscientização dos nossos alunos das escolas estaduais, já inaugurando mais 4 ecopontos e também uma parceria público-privada dentro de empresas privadas, para começar essa conscientização também dentro das empresas. Tivemos também a valorização da advocacia jovem. Ah, Andréia, você é advogada, tem que valorizar a advocacia? Não é só por isso. Eu sou advogada e entendo que valorizar a advocacia é valorizar toda a sociedade. É ela que defende e que pode atuar em todos os ramos de atuação para todos os cidadãos. Valorizar a advocacia sempre será também uma bandeira do nosso mandato. Tivemos também uma ampla atuação em defesa da mulher. É uma pauta forte do nosso mandato e estivemos, de fato, com ações concretas, não só da criação do Código Sinal Vermelho, mas de colocar as mulheres vítimas de violência como prioridade dentro dos projetos habitacionais. Tivemos a comenda Francisca Miguel, tivemos também iniciativas de pé no chão, de blitz em parceria com a Maria da Penha, em palestras para a gente conscientizar essas mulheres dos seus direitos. E tivemos também a grande conquista de hoje, não temos apenas uma Procuradoria da Mulher aqui na Câmara Municipal, mas temos a alegria de sermos eleitos como vice-procuradora e ter uma atuação séria dentro do Legislativo para enfrentar essa violência e tantas outras. Não deixamos de falar também na educação. É tão difícil falar de avanços na educação quando a gente não atua dentro da administração pública. Mas nós conseguimos a conscientização através do projeto de visão de futuro, onde a gente coloca uma conscientização dos problemas oftalmológicos que gera indisciplina, evasão escolar e problemas de aprendizagem. É uma conquista importante e, sobretudo, é uma conquista de vanguarda que tem poucas cidades brasileiras.
O Maio Furtacor trouxe a conscientização da saúde mental materna, um dos maiores problemas vividos no Brasil pós-pandemia. E numa semana onde os idosos são valorizados na proibição da oferta de empréstimos por meio de telefones ou telemáticos no nosso Estado, essa semana, e parabenizo o Estado por sancionar uma lei tão importante que protege os nossos idosos, em Anápolis, já lei por nossa autoria desde 2021. Acredito também que precisamos fazer ações e políticas públicas que realmente façam a diferença. A nossa produção legislativa foi expressiva em números, mas o que eu mais me orgulho dela é que ela foi expressiva no conteúdo e na qualidade de cada uma delas. No entanto, eu não fiz isso sozinha. Eu fiz isso ao lado de uma equipe competente, dedicada, que trabalhou esses 2 anos e meio ao meu lado. Então, eu dedico toda essa produção legislativa de quase 2.000 ações em 900 e poucos dias, ou seja, não teve final de semana, feriado, teve muito trabalho, a equipe do meu gabinete. E a todo grupo de apoio que estão ao lado do nosso mandato. A gente não faz política sozinho. Não existe um herói específico dentro da política que consegue realizar as coisas sozinhos. Eu só consigo realizar todas essas coisas porque tem muitos que andam ao meu lado. Muito obrigada a cada um de vocês pela oportunidade de trabalhar pela minha cidade.
Obrigado, vereador André, fazendo um balanço aí de 6 meses, seu mandato nesse ano. Na sequência, eu convido a próxima oradora, vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente dessa Casa de Leis. Bom dia aos nobres colegas. Cumprimento aqui o vereador Fred Godoy, meu parceiro de campeonato de beach tênis, o qual nós ficamos em terceiro lugar esse final de semana. Obrigado, parceiro, por estar sempre aí conosco nessa jornada de exercícios aí, de atividades físicas. Cumprimento a imprensa em nome da Bruninha, do DM, minha parceira, amiga, e a todos os presentes. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, nós estamos encerrando mais um semestre legislativo e não poderia deixar de falar de alguns projetos nossos que estão avançando, projetos que vão acontecer algumas etapas agora no mês de julho. Ontem saiu no Diário Oficial do município mais uma etapa significativa do nosso projeto UPA Veterinária, no qual o vereador Fred Cacheta, a licitação terminou, a empresa foi habilitada. Então, com certeza, cada passo é uma vitória e nós ficamos extremamente felizes, mais ainda, porque isso é fruto de uma emenda, de um trabalho nosso, que nós corremos atrás, que nós fomos em Brasília apresentar projetos e realmente o projeto foi avalizado, né, como um projeto importante. É a nossa luta, o nosso empenho aqui. Então, com certeza, parabenizar o deputado federal Major Vitor Hugo, que acreditou no nosso projeto, que colocou emenda, e ao prefeito Roberto Naves, que realmente destinou a emenda corretamente para o projeto. Dizer também à comunidade, a toda a população, que iniciou-se o cronograma de vacinação antirrábica nos distritos. É importante a população aí que tem seus animais de estimação estarem atentos ao cronograma, porque nós sabemos que a raiva canina e felina, ela mata. Né? No ano de 2021, nós tivemos 21 casos no Brasil e não podemos dizer que está erradicado. Então, atenção à população, o cronograma está aí no site da Prefeitura para que leve seus animais e mantenha a vacinação antirrábica em dia. E uma ótima notícia também, vereador João Feitosa, nosso projeto Castramol vai voltar agora no mês 7. Não adianta perseguir, querer atrapalhar, querer prejudicar, né, porque é um projeto relevante e importante para a saúde pública e o projeto está autorizado novamente, dentro de algumas regulamentações que a Vigilância Sanitária fez, mas o projeto vai funcionar sim. Então, uma boa notícia para a população. E quem quis atrapalhar não deu certo. Né, quem anda no caminho do bem não tem o que temer. A nossa luta por políticas públicas eficientes sempre será constante aqui nessa casa. até porque o papel do vereador é trazer políticas públicas eficientes, né? Porque como cidadão a gente faz um trabalho e nada mais do que vários cidadãos de bens fazem, né? Então, nosso papel aqui é trazer algo que seja relevante, importante para a saúde pública, e é a nossa luta com muita seriedade e com muita responsabilidade dentro dessa casa. Uma parte, senhor.
Obrigado, nova vereadora. A gente tem acompanhado Vossa Excelência há muito tempo por essa causa animal, em especial desse casta móvel, né, que foi idealizador pela a Vossa Senhoria e que o prefeito Roberto Naves acampou. E a gente vê em todos os aspectos, Vossa Excelência buscando aí emendas, né, correndo atrás para essa resolutividade. Só tenho a dizer parabéns, que Deus continue te abençoando, a pessoa que Vossa Excelência é, em pró, né, em especial, é a causa animal, que tem tido assim um resultado muito bom. Que, né, continue assim, que Deus abençoe e dê uma palavra. Parabéns.
Obrigado, vereador. Com certeza, o nosso papel é realmente lutar por políticas públicas eficientes e trazer resultado. Foi como a vereadora Andréia falou na fala dela, a população espera resolutividade. Né? Não adianta você vender projetos na sua campanha e depois vir aqui colocar a culpa no prefeito, que é o prefeito que não quer. O que você está fazendo para contribuir com esse projeto? Eu estou correndo atrás de emenda parlamentar, eu estou trazendo projetos realmente de políticas públicas eficientes, que é o que nós temos que fazer. E o avanço da causa animal no estado de Goiás tem também ocorrido. Nós sabemos que nós precisamos de consciência da população, de políticas públicas eficientes, de fiscalização, de punição efetiva. Essa semana o nosso governador sancionou uma lei que reconhece os animais no estado de Goiás como seres 600. Isso é muito importante, traz aos animais, retira deles aquela percepção de coisa, né, e trazem a ele uma personalidade jurídica. Então, com certeza, essas evoluções semânticas são importantes. Tive também a oportunidade de ser convidada pelo Ministério do Meio Ambiente para participar da Política Nacional de Implantação de Castração em todo o Brasil. Então, com certeza, estou representando o estado de Goiás nesse projeto nacional e fico imensamente feliz em saber que nosso trabalho serve de espelho para outros estados, que a nossa luta serve como forma de avançar cada dia mais. Então, com certeza, nós estamos trazendo algumas informações e dizer, presidente, quem anda no caminho do bem não tem o que temer. Bom dia a todos.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, vereador Delcimar Fortunato, que vai usar a tribuna por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Novos Pares. Vocês que nos ouvem aí pela Rádio Manchester. Eu quero, você também que nos vê aí pelo canal do YouTube, quero cumprimentar a imprensa aqui, na pessoa do meu amigo, meu parceiro, né, o futuro vereador pelo Avante, Lucivan Machado. Sexta-feira estarei com o presidente regional, Lucivan, sancionando o apoio ao Márcio Cândido, a prefeito de Anápolis, lá em Goiânia. Você é nosso convidado, Lucivan, para estar conosco lá, viu? Se quiser ir comigo, está convidado. Vamos selar logo esse apoio ao Márcio Cândido, porque aqui você sabe, aqui só tem uma palavra. Já fechei e está selado. Só se eu não sair candidato. Meu candidato é Márcio Cândido. Quero cumprimentar também os pares, na pessoa da minha amiga Celiane, da SOS, gente finíssima. Quero, senhor presidente, que me traga essa tribuna nesta manhã, mais uma vez, parabenizar a administração municipal, o prefeito Roberto Naves, pelo belíssimo trabalho que está sendo feito, mostrando que realmente tem compromisso com aquilo que faz, com aquilo que fala, recapeando a cidade, fazendo asfalto e levantando poeira, cidade afora. Eu mesmo estou muito feliz, que tem muita indicação minha e ele está fazendo, né? Ele não está medindo esforço, está cumprindo a palavra dele, né? Vai sair por cima, né? Então, eu estou maravilhado, as pessoas cercando na rua, parabenizando a administração, subiu e muito no conceito do eleitor, o prefeito Roberto Naves. Muitos diziam que não ia sair essa obra de 1 bilhão, que era balela, aquela politicagem, João da Luz. E o negócio está acontecendo e eu me sinto honrado, né, lisonjeado por fazer parte desse grupo, né, que ganhou a eleição por 2 vezes. E agora, se Deus quiser, nós vamos realizar nosso sonho, que é ter a cidade toda asfaltada, se Deus quiser. Também, senhor presidente, eu falei aqui por diversas vezes, eu venho cobrando, né, a questão do anel viário. E eu tive lá aquele dia, né, uns 15 dias atrás, eu falei que o senhor Rilmar dos Santos, ele marcou comigo ontem às 15 horas. E também o seu Fabrício, gerente de pavimentação. Mas, como em política, né, tem aqueles que não cumprem a palavra deles, que não honra, né, diz que não pode falar mentira, né, mas tem muitos aqui que ficam aqui falando mentira. Eu falo, é mentira mesmo, mentiroso, né, mentiu para mim que ia me receber às 15 horas, cheguei lá, estava numa reunião, não sei com quem lá, na Codego. Mas eu, no domingo, eu almocei na churrascaria, estava lá o Hamilton Filho, conversei com ele lá por 20 minutos. Ele pediu para mim procurar o Jardel. O Jardel é daqui de Anápolis, é de carreira lá, mas assume um cargo de diretoria. É o diretor de obras, né? Ele é que responde pela pasta. O cara é muito educado, muito fino, mas não soube, me dá uma data de quando vai começar. Resumindo, no final eu apertei, eu falei, vereador, não tem nem data para começar o anel viário. Aí o que é que você quer que eu faça? Quer que eu seja bonzinho? Que eu venha para a tribuna e parabéns, não tem data. Aí as pessoas que vão lá, gravam vídeo, né, ficam emburradinho. Qual o nome que se dá a isso, El Araújo? Qual o nome que se dá de quem promete e não cumpre? É mentiroso. Me processa. É mentiroso. Não tem data. População anapolina, o anel viário não tem data. Está emperrado na promotoria, tem problema de erosão, tem um monte de problema. Eles deram ordem de serviço, enganou a população para ganhar a eleição. Esse governador, o pior que já teve na história de Anápolis. Não vou falar de Goiás, não. De Anápolis. De Anápolis. Por isso que eu não apoiei ele. Apoiei ele de 2018, arrependi amargamente. E agora apoiei o Gustavo Mendanha. Marconi, seja candidato em 2026 e ganha eleição, homem. Seja candidato, Marconi Perillo. Você é macho, você faz. Pode falar o que quiser de você, Marconi Perillo. Mas você faz. Anápolis é o que é por causa de você, Marconi. Me aponta uma obra desse governador Ronaldo Caiado. Um anel viário, menos de 1 quilômetro. Aí me conta um monte de mentira. Um monte de mentira. Agora eu vou na promotora. Eu vou na promotora. Já marquei com a promotora ontem à tarde mesmo. Uma parte.
Vereador Dilson Fortunato, quando o senhor refere ao anel viário, o senhor está falando a conclusão daquele asfalto que eles começaram a fazer
meio
na
de quilômetro.
Ah, porque na realidade aquele não é o anel viário. O anel viário é aquele que vai sair na Independência, um projeto, que depois do Daia. Então, esse que é o anel viário. Aquele lá, eles deram o nome de anel viário, mas não é, porque depois eles descobriram que aquele asfalto ali desemboca no trevo, Miguel Moreira Braga, que
não, presidente, não entra nessa celeuma, não.
Não, eu estou falando.
Não entra nessa celeuma, não. Não, por favor. Não vou falar
uma coisa, só entendeu.
Não entra nessa celeuma, não. Dá licença. Dá licença. Não entra nisso, não. Não defende esse governador ruim, não. Viu? Então, o que acontece? Então, não tem previsão. Não tem previsão de conclusão do anel viário.
Uma paz, vereador.
Não sabe o que vai fazer. Luzimar Silva.
Obrigado. Concordo com a sua fala plenamente, né, com tudo que o senhor está trazendo. E algumas situações, para a gente que somos políticos, às vezes depende de um gestor mais acima, as coisas acabam complicando. Quando tem uma promessa, que essa promessa não é cumprida. Quando cria-se uma expectativa, que essa expectativa não, ela frustra. Estou com um problema semelhante aí ao senhor no Calistópolis, né? Aonde, igual você fala, não mexendo na honra. Mas quando é para parabenizar, a gente parabeniza, qual eu já parabenizei o Hamilton Filho aqui diversas vezes. Mas dentro da sua fala, né, hoje, no Calistópolis, uma situação complicada, onde estivemos ali, prometemos uma praça, né, que o deputado estaria mandando uma emenda, hoje o mato está tomando conta do equipamento que está ali, e a população cobra, né, e cobra com razão. Por quê? Foi criada uma expectativa, é onde a promessa foi lançada, foi feita, e hoje não tem resultado, a emenda não vem, o povo está ali, né, e nós que colocamos a cara, que assinamos ali juntamente com aquela promessa dada, acreditando, a gente foi ali frustrado. A política hoje já está desanimada, já está desacreditada por promessas, né, que não é cumprida. E a gente fica em maus lençóis numa situação dessa. Estou com esse problema, né, com a emenda do deputado ali para o Calistópolis, qual não foi realizada, sei o que o senhor está passando. E quando o Domingos fala, que seja anel, que seja aliança, que nenhuma das duas coisas está sendo resolvida, nem aquele pedaço de 1.000 metros, e muito menos o anel, se não vai concluir aquela obra de 1.000 metros. Aí criar expectativa de anel viário, se não é por ali, aquilo ali não está dando conta de resolver, Delcimar. Aí vai resolver, vai fazer anel, não, gente. Paciência, devolvo a palavra.
Não, o Caiado tem que renunciar e chamar o Roberto Naves e o Marconi para ele aprender a administrar. Ele tem que aprender com o Roberto, porque eu sei, o cara me falou que o Roberto foi lá, ficou bravo. O prefeito foi lá e ficou bravo. O cara me falou, o prefeito ficou bravo, está nervoso com esse negócio. Entendeu? Nós não sabia. Diz que o prefeito foi lá e está nervoso com esse negócio. Entendeu? E outra coisa, a certidão foi emitida aqui da prefeitura, tudo certinho. Entendeu? Aí a inoperância é da Goinfra. E ele falou que a certidão está tudo certinho. Ele estava até sem graça, de cabeça baixa. Entendeu? Falou, não sei, nós não sabemos quando que vai concluir, não, vereador. Não, mas não tem data, não. Depende disso, depende daquilo. Eu falei, por que deu ordem de serviço? Não, foi um equívoco aqui, foi uma coisa que aconteceu aqui, problema interno, que deu ordem de serviço e foi um equívoco. O senhor desculpa nós, mas eu, não é o telefone do senhor, eu vou comunicando o senhor, nós vamos conversando. Então, não tem data, não vai fazer, mas já vai para 5 anos. E não tem problema nenhum, não. Só que é o seguinte, quem prometeu... O governador, ele é culpado, que ele que tem a caneta. Mas eu não vi ele falando que ia terminar. Quem falou foi o deputado, né? Foi o deputado que falou, por várias vezes. Então, acha ruim falar. Aqui pode ser meu filho, se prometer tem que cumprir, ué. Então, você não fala. Então, você não fala. Política é assim, meu filho, não fez. Tem quem cobra. Você tem que vir aqui fazer, não sei quando vai fazer, não. O governador está errado. Eu sou parceiro do Roberto. Quantas vezes eu critiquei o Roberto aqui? Quantas vezes eu fui para cima? Agora o cara está lá com o governador, tem medo de bater no governador? Porque tem cargo? Eu tenho cargo na prefeitura, se tiver que falar com o Roberto, eu falo. O verdadeiro parceiro é esse, que pega e fala, vai para cima. Então era isso que eu queria deixar para a população de Anápolis. O anel viário não tem data. O governador mentiu para vocês, enrolou vocês, ganhou aqui meio mundo de voto mentindo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Eu, como morador e vereador da região leste, eu quero trazer uma informação à sociedade anapolina. Aquele anel viário que foi começado na época do governo Marconi, depois o governo Caiado, segundo ele, disse que ia terminar, que ele não é um anel viário. O anel viário vai ser construído pela Avenida Independência, aonde que vai ligar ali naquela avenida que dá acesso à Gameleira, à GO e depois seria em cima. Então, ali na realidade, aquele asfalto vai ser concluído, ou que seja pelo o governo Caiado, ou que seja pelo próximo governo, mas ali não é o anel viário. O anel viário é o novo projeto que está sendo feito, que vai depois da ordem de serviço. Então, eu, na hora que eu pedi uma parte da Vossa Excelência, eu acho que o senhor pensou que eu estava defendendo o governo, não estava defendendo o governo, nem criticando. Eu estava trazendo uma informação à sociedade, porque eu sou morador daquela região e ando ali na região e converso com os comerciantes. Então, eu tenho que trazer uma informação correta à sociedade. Tá? Só isso. Vai usar o grande expediente dividindo com o vereador.
Vou
ceder para o senhor com o João da Luz, mas primeiro você deu um minuto ao vereador Delcimar Fortunato. Depois Fred Cacheta e depois vereador João da Luz.
Tem duas pessoas que eu boto fé que vai fazer aquilo lá. Roberto Naves, governador 2026, ou Marconi se ganhar. Um dos dois se ganhar vai resolver lá. Roberto Naves, candidato a governador, ou o Marconi. Um dos dois que ganhar para governador vai fazer aquilo lá. Eu só acredito nesses dois. Que levanta a poeira, que faz. Não tem coragem, regaça as mangas. Roberto, 6 horas da manhã, está na prefeitura. Marconi era de jeito. 6 horas da manhã, já estava lá no governo, rodando. O Caiado não dá conta de fazer nada, não.
Vereador Cabo Fred Cacheta, o senhor tem 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do meu presidente, vereador Domingos Paula. Cumprimento os demais pares na pessoa do vereador Jean Carlos. Cumprimento a você que nos acompanha pela Rádio Manchester ou que nos assiste pelo nosso canal no YouTube TV Câmara Anápolis. Presidente, como hoje é a última sessão ordinária do primeiro semestre, e ontem surgiu um assunto entre eu e o João da Luz, que me trouxe um pouco de desconforto ontem na parte da tarde, à noite, e eu fiquei refletindo, né? Eu acho que nós do Poder Legislativo, ou seja do Poder Executivo, ou seja da iniciativa privada, temos é que desburocratizar. A burocratização hoje, ela atrapalha todos os serviços públicos. E ontem, quando o vereador João da Luz trouxe aqui para mim a informação que quando alguma demanda que nós recebemos diuturnamente aqui, João da Luz, para poda de árvore, que esteja encostando no fio, eu acredito que o contribuinte não vai mentir, porque não tem por que ele mentir, isso não acelera em nada o pedido dele, ter que ser encaminhado para a Secretaria de Serviços Urbanos, a Secretaria de Serviços Urbanos, lotada de serviço do jeito que é, ter que colocar essa demanda na fila, quando chegar a vez dela, ela deslocar uma equipe para lá, só para constatar que ela está encostando no fio, para depois voltar e encaminhar para a Equatorial. Olha quanto tempo nós perdemos, vereador Eli Rosa. Então, quer dizer que o importante é a Secretaria de Obras deixar uma equipe para poder ir lá constatar que está encostando o fio, sendo que pode acontecer algum sinistro. Eu acho que nem o contrário, mas eu acho que a saída seria o contrário. A Equatorial ir lá, ver que não está encostando o fio, se for o caso, e aí sim, encaminhar para a Secretaria de Serviços Urbanos. A Secretaria de Serviços Urbanos é lotada de serviço. E é melhor ele ir lá e ver que não está encostando, que não possa acontecer algum sinistro, João Feitosa, com alguma criança, com algum carro, com alguma pessoa, do que a Secretaria de Serviços Urbanos ir lá e ver que está encostando, e no outro dia encostar, acontecer um sinistro. Uma parte, vereador João Feitosa.
Ontem, obrigado pela parte, ontem eu até citei na questão que seria, assim, importante, primeiramente, a Secretaria de ir e ver a periculosidade de passar para a Equatorial, mas, na realidade, como Vossa Excelência bem diz, a Secretaria de Meio Ambiente e todas as secretarias andam muito sobrecarregadas. E é mais do que importante essa situação mesmo da Equatorial. E se tiver periculosidade, elas consertam. Se não, passa para a Secretaria de Meio Ambiente. Apesar que o primeiro passo tem que ser da Secretaria de Meio Ambiente de não deixar a árvore chegar até o cabeamento. Mas, já que chegou, ela tem que fazer esse primeiro procedimento. Devolvo a palavra.
Obrigado, João Feitosa. Mas assim como o senhor, Vossa Excelência, falou, a Secretaria é abarrotada. Nós sabemos das milhares de árvores que tem na nossa cidade. Abarrotada de serviço, às vezes, uma ou outra árvore não é podada a tempo e ela encosta na fiação. Então, a pessoa vem até o nosso gabinete, faz uma demanda, nós fazemos o requerimento, é votado aqui, encaminhamos para a Equatorial devolver para nós encaminharmos para a Secretaria de Serviço Urbano, para a Secretaria de Serviço Urbano ir lá olhar, ver, constatar que não encosta no fio, voltar e encaminhar para a Equatorial. Minha Nossa Senhora, que burocracia é essa? Uma parte não dá luz.
Vereador Fred Cacheta, concordo com Vossa Excelência. Nós temos que desburocratizar. Esse foi um acordo, certo? Eu não estou contrariando esse acordo, para poder desburocratizar. Por exemplo, a Equatorial e a Secretaria de Serviços Urbanos, eles se reuniram e eles chegaram a esse acordo. Agora, não quer dizer que pode modificar. Então, eu acho que nós podemos, sim, construir uma frente e mostrar que, de repente, da outra forma, é melhor maneira de agilizar. Mas você vê que eu, por exemplo, sou funcionário da empresa, eu encaminhei o requerimento para a empresa, você viu. E a Equatorial me devolveu a resposta falando, primeiro você vai procurar a Secretaria de Serviços Urbanos. Você vê que eu que estou lá dentro, né? sou de dentro da empresa. Então, eu acho que, se não está funcionando dessa forma, nós podemos construir uma melhor maneira, sim, de agilizar o processo. O que não pode é o cidadão ficar sem o serviço ser realizado.
Obrigado,
plenamente com Vossa Excelência.
Um minuto, presidente. Não, eu concordo. Se é um acordo, também nós vamos cumprir. Eu só acho que é um acordo que não otimiza o serviço. Olha para você ver. Voltou para você encaminhar. E se nesse intervalo acontece um sinistro? Então, nós temos é que otimizar. O cidadão, quando ele vem aqui, eu acredito que ele tenha a hombridade e a fé que ele está falando a verdade, está encostando. E nós também, quando encaminhamos o ofício, também, com certeza, estamos acreditando naquela depoimento daquele contribuinte. Mas esperamos que a gente reverta, fazemos audiência pública com a Equatorial, para que aí sim elas iniciem o processo. Caso não esteja encostando, passe para a Secretaria de Serviços Urbanos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. E um excelente final de junho para todos.
Vereador.
Acabou meu tempo, não sei se o presidente vai. Pode ir.
É só para parabenizar o senhor, viu, pela sua fala. E realmente o senhor é um vereador atuante e vai para cima. Eu acho que é importante. Tem que cobrar, tem que pontuar. É assim que as coisas vão ser resolvidas. Eu só para parabenizar o senhor mesmo. Obrigado. Eu vou falar.
Obrigado, Elcimar. Aprendi com o despachante do povo. Um abraço.
Vereador João da Luz. 5 minutos.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, os presentes no plenário, os internautas e os ouvintes da Rádio Manchester. A imprensa eu quero cumprimentar no nome do meu amigo Bento Piancó. Nós temos uma experiência, né, de 27 anos de empresa distribuidora de energia, trabalhando na Celg, na Enio, agora na Equatorial. Meu contrato continua vigente, eu sou funcionário da Equatorial. O vereador João Feitosa também tem uma vasta experiência. Essa problemática das árvores, vereador Fred Cacheta, não é recente, ela tem muito tempo que tem um grande problema, um grande impasse. O vereador João Feitosa ali foi feliz demais que, na verdade, a responsabilidade da questão ambiental do município, da cidade, ela não é uma responsabilidade da empresa distribuidora de energia. Essa questão do paisagismo, das árvores, é uma responsabilidade do município, do executivo municipal. E, por exemplo, talvez, vereador Fred Cacheta, nós tenhamos que agir no sentido de fazer com que a Secretaria de Serviços Urbanos e Ambiental ela se arque com as suas responsabilidades. Porque a árvore ela não pode atingir a rede elétrica, vereador João Feitosa. Quando a árvore atinge a rede elétrica, o município deixou de fazer a sua parte. E aí acaba acarretando uma responsabilidade para a empresa distribuidora de energia. Não estou defendendo a empresa de forma alguma, mas a responsabilidade do paisagismo, das árvores, questão ambiental, é do executivo. Então, essa provocação, nós temos que, primeiro, partir junto à Secretaria de Serviços Urbanos para não deixar as árvores tocar as redes elétricas. Então, esse é o primeiro passo que tem que ser feito.
Boa parte.
E eu quero parabenizar o João Feitosa por demonstrar experiência na área. O João tem 30 e tantos anos aí de experiência, fez um comentário aí que realmente alencou a memória, né, da responsabilidade desse serviço das árvores, tocando as redes elétricas. Vereador Fred Cacheta.
Vereador João da Luz, a gente, a problemática, um problema não pode ser culpado do outro. Se houve essa questão de encostar na fiação elétrica, de quem foi o problema ficou para trás. Agora nós estamos diante de outro problema. O que eu quero é resolver esse outro problema da melhor forma e de forma mais rápida. Depois nós iremos falar do problema que não foi cortado antes. Mas aquele problema que está encostando a fiação, tendo perigo de algum sinistro, com a criança, com o carro, com qualquer contribuinte, a gente tem que resolver aquilo ali imediatamente. Depois a gente vai saber quem é o culpado, entendeu? E trazer essa burocratização para resolver um problema, não resolve o outro para trás também não, entendeu? Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Fred. Vamos trabalhar assim para poder resolver os problemas da cidade. Eu queria só alertar, como presidente da Comissão do Direito do Consumidor, eu queria alertar as pessoas que têm veículos com combustível a diesel. É uma alerta, não estou criticando de forma alguma essa política do biodiesel, viu, vereador Lisier? Não estou criticando de forma alguma. Inclusive, o biodiesel, ele, na questão econômica, social, gera emprego, gera renda na nossa cidade, no nosso país. Nós queremos que isso evolua. Mas um alerta, essa política do biodiesel, de poder acrescentar no diesel, sair de 10 para 12 e até 2015 chegar a 15% do biodiesel adicionado ao diesel, como consumidor e como pessoa ligada à área, eu queria alertar os motoristas que têm esses veículos a diesel, para ele acrescentar o quê? O aditivo. Nós estamos observando que muitos carros estão parando nas oficinas já com acréscimo de 10 para 12, 12%. Então, quero, vereador Lisier, por gentileza.
É só um título de informação. Anápolis tem um dos maiores produtores de biodiesel do país. A Granol é um enorme produtor, produz à base do óleo de soja, mas é um grande produtor, só para esclarecer, só para informar.
Obrigado. Então, eu quero... Boa informação, vereador Lisier. Então, eu quero só dar esse alerta para os motoristas...
Conclua, vereador João.
...de veículos a combustível a diesel, que é aconselhável você adicionar ao seu combustível o aditivo, para você não parar com o seu veículo nas oficinas.
Conclua, vereador, por gentileza.
Só um minuto para concluir, presidente. Nós amanhã, quero agradecer ao presidente Domingos de Paula por dar condições estruturais. Nós amanhã estaremos no Congresso acompanhando o lançamento da Frente Parlamentar em defesa dos motoristas por aplicativos, carros e motos. Vai ser um lançamento de uma frente com 214 deputados federais.
Por gentileza, vereador João.
E nós vamos estar lá presente e a Câmara, nós vamos estar representando a Câmara de Anápolis nesse lançamento dessa frente parlamentar. Quem é o presidente da frente é o deputado federal Daniel Agrobon.
Obrigado.
Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Ainda no grande expediente, com a oportunidade de devolver as cortesias, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas que nos acompanham. Sobre a questão da árvore, do nobre vereador João da Luz, quando vocês tiverem algum problema aí, dificuldade, pode falar comigo. Eu sou parceiro de todos aí, eu vou lá ver se realmente há periculosidade na questão da poda dela. Né, Lisier? Senhor presidente, eu estou usando agora o grande expediente aqui para parabenizar a Secretaria Social. No 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, com o tema Reconstrução do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Aí eu quero parabenizar o presidente do Conselho Municipal de Assistência, o senhor Francisco Jacobi, em especial a primeira-dama Vívia, que não tem se furtado em fazer um bom trabalho dentro dessa pasta, como primeira-dama e também levando isso a Alego como deputada. A secretária Erizânia, que demonstrou eficiência total em todas as pastas onde ela trabalhou, que foi na educação, né, hoje é onde está nosso amigo Alex, e voltando para assistência social, e que está fazendo um bom trabalho. Aí eu quero também parabenizar a Keila, que também tem um bom trabalho dentro dessa pasta, a Eliette, a Flávia, que é a diretora, e no nome deles eu parabenizo todos os funcionários da assistência social. E agora, hoje de manhã, eu estive lá, tomei o café da manhã lá, o novo vereador Reamilton também apareceu lá, e está tendo essa conferência lá. Então, assim, muito importante, parabéns mesmo de coração, o tanto que eles têm feito para a nossa cidade na questão da criança e adolescente, que não tem medido esforço de forma alguma, vereador Reamilton, de poder estar fazendo esse trabalho. Uma parte a Vossa Excelência.
Vereador João Feitosa, esse é um grande trabalho em excelência. E a parceria legislativa sempre nessa conferência é muito importante. Eu pude ali, o senhor esteve lá, e eu falo a verdade para o senhor, viu? O povo ali gosta muito do senhor. Cada um que pegava ali a fala mencionava o nome do senhor. Mas o que é importante, voltando aqui aos trabalhos, essas conferências, ela traz desde o município, as macro-regional ao estado e nacional, os grupos de trabalho vão trazer projetos não só para o município de Anápolis, mas para a nação. Então, a importância, nós vemos o trabalho aí da nossa secretária, buscando aí, quanto ao CAD 1, trazendo aí as famílias de vulnerabilidade social e outros, trazendo sempre o que é de melhor. Então, parabéns, senhor, estar sempre atento a esse olhar com a secretária Erizânia de Freitas, com a nossa primeira-dama, e a todos envolvidos, pastor Francisco Jacob, que é o presidente do Conselho, que Deus abençoe todos vocês nesse trabalho e ao nosso legislativo. Deus abençoe.
Obrigado, meu vereador. Quase que eu desço para cá. Só para terminar a fala aqui, que nós dividimos lá os 5 minutos, mas parabéns aí pela presença, que Vossa Excelência, nós aqui representando lá o Legislativo, e eu tive que sair antes, Vossa Excelência ficou e com certeza falou da parceria do Legislativo juntamente com a Secretaria. Deixamos lá um abraço carinhoso do novo vereador presidente Domingos de Paula, do Jackson Charles, a todas as pessoas que estão na conferência, os conferencistas, que realmente vai ser uma batalha boa, como Vossa Excelência bem disse, não só para Anápolis, para o estado e mundialmente. Que Deus continue abençoando, honrando a nossa secretária, a nossa primeira-dama, ao Francisco. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, já sabia que ele realmente sempre fez um grande trabalho e por isso continua à frente da presidência. Francisco, você, pastor Francisco, você é uma excelente pessoa, que Deus continue te honrando, abençoando você e toda a equipe da Secretaria Social, no nome da Keila, como eu disse, da Aliette, e todos aí os funcionários que dioturnamente têm feito um grande trabalho aí, a Ju, enfim, no nome de vocês eu cumprimento toda essa equipe maravilhosa que tem sido o porto seguro no combate e na assistência à criança e ao adolescente na cidade de Anápolis. Senhor presidente, devolvo a palavra, já passo logo para o nosso amigo vereador Reamilton.
Vereador Reamilton, 5 minutos.
Comentar aqui, presidente dessa Casa de Leis, domingo comentando a todos da mesa. Quero comentar aqui também a comunicação, meu amigo pastor Ismael Dutra, representando a todos os outros comunicadores, a vocês que nos acompanham nas redes sociais, TV Câmara, canal no YouTube, que Deus os abençoe neste dia. Bom,
que me traz nessa manhã, de fato, antecedeu a fala aqui o vereador João Feitosa sobre o trabalho e empenho da nossa secretária, também da nossa deputada estadual, Viviane Alves, que hoje preside a primeira presidente da Comissão da Assistência Social na Alego e tem destacado o trabalho que ela fez no nosso município, a Goiás, afora. Então, com certeza, com responsabilidade, temos em destaque esse trabalho da nossa deputada Viviane Alves. É a 14ª conferência, né, onde eu tive o privilégio de ser delegado, já buscando aí um olhar, né, a questão da assistência social. E é interessante, quando se trata dessas delegações, começa no município, depois vai para as macro-regionais e depois para o estado inteiro e depois nacional. Então, destaca-se, né, as propostas, proposituras, né, de grupos de trabalho que acontecem dentro das conferências. Então, mais uma vez, parabenizar o empenho de que toda a comunidade esteja envolvida nesse trabalho, nesse processo, que venha ser modelo, né, como a Anápolis tem sido modelo não apenas no nosso país, mas também internacional, né, modelo internacional em diversos segmentos, que sejam também modelos aqui das proposituras que acontecem nesses grupos de trabalho dentro das conferências. Bom, é com muita alegria que eu quero aqui parabenizar a mesa, né, um projeto encaminhando, projeto 038-2022, que é a medalha pastoral Pastor José Brandão Porto. Né, e dia 30 agora vai acontecer esse evento de suma importância no nosso município, Anápolis, que é uma cidade que tem um destaque muito importante quanto ao cristianismo, que tem uma grande frente evangélica, né, e eu, né, que tive o privilégio de ser ovelha do pastoreio do pastor José Brandão Porto, esse homem que se destacou, né, há décadas aqui na cidade de Anápolis como presidente das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, em 1991 iniciou-se a Catedral das Assembleias de Deus, aonde é, né, a rádio imprensa, aonde é hoje ainda as Assembleias de Deus. E eu gostava muito, né, de ouvir conselhos dele, né, e de repente ainda adolescente pregando, ele sempre descia e falava assim: ô, morre amigo, que, né, bacana essa mensagem, sempre, né, trazia a nós incentivo. Então, né, essa Casa de Lei, através da mesa diretora, né, está com esse projeto que acontecerá dia 30, aqui na nossa Casa de Lei, a entrega da medalha para o pastor José Brandão Porto. E como, né, representando também outros pastores, quero agradecer o olhar do Legislativo para esse segmento que tem destacado, não apenas em Anápolis, mas Goiás afora, com os grandes congressos e outros, voltado no segmento pastoral e evangélico do nosso município. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado. Em sequência, o penúltimo orador, o vereador Jackson Chagas. Gostaria de informar os vereadores que, porventura, estiver algum em gabinete, que pudesse vir para a sessão, depois que o vereador Jackson Chagas falar, eu vou usar a tribuna e trazer um dado interessante que vai interessar os vereadores.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Domingos de Paula, senhores e senhoras vereadores e vereadoras. Quero cumprimentar aqui a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester e todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube. Cumprimento a nossa diretoria legislativa, a diretoria de comunicações, a imprensa que se faz presente e também todos que estão presentes em nosso auditório. Tenho alguns assuntos para tratar aqui, presidente, mas eu queria destacar aqui uma propositura de lei da nossa querida deputada estadual, que nós tivemos o prazer de ajudar a chegar na Assembleia Legislativa, que ela apresentou um projeto de lei que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores militares ativos e inativos e pensionistas do Poder Executivo Estadual, de modo a ofertar a contratação a exceder a 45% da perspectiva de remuneração de cada servidor. É um projeto interessante que já foi, inclusive, apresentado nessa casa, e eu quero aqui cumprimentar pelo reconhecimento e a valorização do servidor público estadual da nossa querida deputada estadual, Viviane Naves. Presidente Domingos de Paula, eu faço uso dessa tribuna até para fazer aqui um agradecimento e demonstrar aqui que aquilo que acontece nessa Casa Legislativa tem um reflexo muito grande em âmbito estadual,
e também em âmbito federal. Eu quero começar aqui falando, do Suene, de um fato, de mais um fato. Ex-aluno invade colégio e mata estudante a tiros em Cambé, no Paraná. Eu estou dizendo isso porque, em abril, nós apresentamos uma moção de apelo ao nosso querido governador Ronaldo Caiado, solicitando a ele, do mesmo modo ao governo federal, solicitando a ele ações práticas para melhorar e dar mais segurança nas escolas, na nossa cidade e no nosso estado. E hoje, nós recebemos a resposta dessa moção de aplauso, que foi votada e aprovada por essa Casa Legislativa. E eu quero aqui dar satisfação aos vereadores e ao povo anapolino do resultado de uma ação do Poder Legislativo e também reconhecer não só a valorização, mas o respeito que o governo de Estado tem para com essa Casa Legislativa. E aí, aproveitando, eu quero aqui fazer a leitura de alguns trechos de uma correspondência que foi encaminhada a nós pelo comandante da Polícia Militar do Estado, o coronel André Henrique de Avelar de Souza, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, que, por ordem do nosso ilustríssimo, excelentíssimo senhor secretário de Estado de Segurança Pública, Renato Brum dos Santos, nos deu algumas justificativas e nos apresentou algumas ações que está sendo feita já de imediato no estado de Goiás, implantadas logo depois, se é coincidência ou não, mas logo depois da nossa moção de apelo que foi encaminhada por essa Casa Legislativa. Informamos a aí é o comandante encaminhando para o secretário. Informamos a Vossa Senhoria, a Vossa Excelência, que a nível de Secretaria de Estado de Segurança Pública foi elaborado um plano operacional integrado referente à operação de enfrentamento à criminalidade nas escolas, com diretrizes a serem observadas pelas forças de segurança públicas. Desde o dia 11 de abril de 2023, está em execução a operação Escola Segura, com foco no reforço do policiamento preventivo repressivo para a segurança no âmbito escolar. Assim, supre comunicar que foi determinada a inclusão de todas as ações de ordem pelo comandante-geral do plano de ação destinado ao estabelecimento de um protocolo de atuação desta Polícia Militar frente à urgente necessidade de intensificação da presença da Polícia Militar junto às escolas, dentre as quais destacamos realização de visitas comunitárias a todas as escolas públicas e particulares em todo o estado de Goiás. Intensificação do patrulhamento e pontos de estacionamento nas escolas públicas e particulares e suas adjacências. Ampla divulgação da cartilha da Polícia Militar com protocolo de segurança nas escolas. Emprego de ações de inteligência que busca, por informações, detecção e identificação de ações e ou autores de qualquer tipo de ataques violentos nas escolas, ou ainda possíveis ameaças provenientes do crime no âmbito escolar. Isso são algumas das ações que foram implementadas, que está fazendo, vereador André, com que Goiás as coisas se apaziguaram, as coisas se normalizaram. Quando eu li essa notícia pela mão, eu disse que no estado de Goiás a coisa é diferente. Diferente do que dizem do governador Ronaldo Caiado, ele é o governador que está se tornando espelho para o Brasil na segurança pública. O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, é exemplo para o Brasil. E por esse motivo nós temos que destacar os pontos fortes desse governo, que obviamente ganha com isso a cidade de Anápolis. Obviamente ganha com isso as ações dos nossos deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Ganha com isso o respeito do nosso poder legislativo na cidade de Anápolis.
Tá parte, vereador Jardim.
Vereadora Andréia, por gentileza.
Dentro desse tema, acho importante a gente ressaltar que foi estabelecida uma política de segurança dentro do estado de Goiás e todos os rumores de que aconteceriam supostas agressões, invasões ou violências foram reprimidas tanto pela Secretaria de Educação, tanto pela Subsecretaria de Educação e pela nossa Polícia Militar, a qual eu que faço um agradecimento o quanto eles foram cirúrgicos nessa questão e o quanto os temas levantados aqui foram importantes para contribuir para essa questão. Parabéns pela sua fala, Anápolis e Goiás é referência na educação e na segurança pública, com certeza. Muito obrigada.
Dando continuidade a algumas outras ações, vereador André, eu quero aqui frisar mais duas ações importantes, que é a ampliação das ações preventivas do Batalhão da Polícia Militar Escolar em foco em vista. Palestras e serviços de atendimento ao cidadão, aos diversos segmentos de comunicação social para esclarecimento necessário. Efetiva integração para a construção e ampliação de outras medidas resolutivas, conjuntamente com as demais forças de segurança públicas de segmento afeto ao tema. O conjunto de forças de segurança pública, ela abrange a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia de Inteligência, o Corpo de Bombeiros, as secretarias de meio ambiente dos municípios e dos estados, as secretarias de trânsito dos municípios e dos estados, demonstrando aí um grupo de ações, um pool de ações que fez com que a cidade de Anápolis e o estado de Goiás voltassem ao seu normal, ofertando aí a segurança para que os alunos pudessem ir com tranquilidade às escolas. Não estamos livres de situações adversas, mas as ações que estão sendo implementadas, com certeza, elas estão demonstrando um resultado extremamente positivo. Ademais, finalizando meu tempo, eu quero informar aqui aos desinformados que o novo governador do estado de Goiás já está escolhido pelo governador Ronaldo Caiado e também pelo povo goiano, que será Daniel Vilela, o nosso próximo governador do estado de Goiás, que é o nosso atuante vice-governador do estado de Goiás. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Peço a Vossa Excelência que possa sentar aqui no lugar da presidência, que eu vou usar o grande expediente por até 10 minutos. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar você que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara, pelo YouTube e também que nos acompanha nesse momento pela Rádio Manchester. Subo na tribuna hoje nessa última sessão do mês de junho, depois a Câmara Municipal vai ter um recesso, mas que todos os gabinetes e todos os vereadores vão estar aqui à disposição da sociedade anapolina de porta aberta. A gente só não vai ter as sessões. Aproveito a oportunidade para poder trazer avanços conquistados por essa mesa diretora e avanço conquistado por esses vereadores que atuam aqui no Poder Legislativo. Porque a mesa diretora, ela não trabalha sozinha, ela trabalha com todos os vereadores que aqui estão no Poder Legislativo. O primeiro trabalho que a mesa diretora fez, assim que assumiu a presidência, foi o gabinete de porta aberta para visita de todas as autoridades, sendo ela senador, deputado federal, deputado estadual, secretário, prefeito, presidente de bairro e toda a sociedade anapolina. Segunda ação da mesa diretora, que é a valorização do servidor dessa casa, tanto faz o vereador efetivo como comissionado, que tinha uma queixa que aonde a prefeitura tinha o auxílio alimentação e a Câmara Municipal não tinha o seu auxílio alimentação ainda. Então, a mesa diretora apresentou o projeto e os vereadores nos ajudou a aprovar esse projeto, mais um ganho do servidor do Poder Legislativo. Terceiro, a gente reconfigurou
e modernizou os departamentos aqui do Poder Legislativo, vereador João da Luz. Todos os departamentos, valorizando com isso o servidor que trabalha nessa casa de lei. Quarto, também um projeto da vereadora Cleide Lário e terceira secretária da mesa, a gente instituiu ali a Procuradoria da Mulher, aonde que a gente tem um local específico para que a Procuradoria possa fazer o seu trabalho aqui dentro do Poder Legislativo. Também inauguramos aqui dentro do Poder Legislativo, através da iniciativa da vereadora Andréa Rezende, a Galeria das Ex-Vereadoras. Vice-presidente dessa casa, vereador Jackson Charles, nos trouxe uma ideia de modernização de todas as homenagens que são feitas no Poder Legislativo e a gente adequou de acordo com a ideia do vice-presidente. Voltamos com o projeto Câmara nos Bairros para a gente poder atender a população anapolina. Continuamos com o projeto que o vereador e ex-presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, instituiu, que é o legislativo na escola, para poder integrar principalmente o jovem com o Poder Legislativo, para poder ter conhecimento de tudo aquilo que os vereadores fazem aqui no Poder Legislativo. Colocamos aqui o café com o presidente, onde a sociedade pode vir aqui e tomar o café com o presidente e conhecer a sede do Poder Legislativo. Também modernizamos eventos aqui na casa. E todo mês a gente faz aqui no final do mês um evento comemorativo com o servidor dessa casa que fez aniversário dentro do mês, com isso mostrando que os 23 vereadores têm o compromisso com todos que trabalham dentro da Câmara Municipal, seja ele efetivo, comissionado ou prestador de serviço. Estamos com um projeto ousado, que é tirar a Câmara Municipal do aluguel. E aí, tivemos apoio de todos os vereadores. A mesa diretora apresentou uma ideia, e nessa ideia, o executivo fez uma parceria onde que doou uma área, a gente já fez a desafetação, e já está bem adiantado um projeto para a gente poder sair do aluguel. Com isso, o Poder Legislativo vai poder devolver à sociedade anapolina todo ano em torno de R$1.500.000 para poder ser investido, vereador Jean, aqui no nosso município. Seja ele na área da saúde, na área da educação, na área da segurança e qualquer outra área. Mostra o compromisso dos 23 vereadores com a população do nosso município. Criamos aqui no Poder Legislativo um espaço para a comunicação, aonde temos aqui no hall da Câmara a sala da imprensa, aonde que o jornalista que vem fazer o seu trabalho, ele tem um local onde ele pode sentar, convidar uma pessoa, ir ali fazer sua entrevista, ter uma água para tomar, ter um café e fazer com isso o seu trabalho aqui dentro do Poder Legislativo. Enquanto no passado, o jornalista ele vinha aqui, ele estava ou num gabinete ou sentava ali no hall. Hoje não, hoje ele tem um espaço dele dentro do Poder Legislativo para poder trabalhar, mostrando que o Poder Legislativo respeita a imprensa que faz um trabalho sério, um trabalho aonde que divulga realmente aquilo que acontece, não só no Poder Legislativo, como também dentro do nosso município. Sempre uma parceria institucional com o Executivo. Sempre que o Poder Legislativo é chamado, a gente está à disposição para poder fazer um trabalho da agilidade naqueles projetos realmente que vêm de encontro de interesse à sociedade anapolina, vereador Rosa. Recebemos ali no nosso gabinete prefeito, vice-prefeito, secretariado, diretores, para poder discutir sobre aquilo que é importante à sociedade. Não temos nenhuma dificuldade. Recentemente, na segunda-feira, recebemos aqui na Câmara a primeira-dama e a secretária de Social, Elisânia, onde que trouxe dois projetos de interesse à sociedade, que rapidamente essa casa deu uma resposta passando em todas as comissões, onde fez uma votação ontem e hoje a gente vai finalizar esse projeto aqui no Poder Legislativo. E agora, recentemente eu estive ali em Interlândia, na escola Inácio Sardinha de Lisboa, uma escola, vereador Jacques, que foi construída em 1978. Poucas escolas em Interlândia, poucas escolas do nosso município não têm muro e calçada. Estive lá, conversei com a diretora, não fui como vereador, fui como presidente do Poder Legislativo, representando essa casa, representando os outros 22 vereadores. E lá foi feito o pedido, vereador Jean, vice-presidente dessa casa, vereador Jackson Charles, vereador André Rezende, que esse Poder Legislativo pudesse fazer um trabalho para que a gente pudesse ajudar a fazer ali a construção do muro e calçada daquela escola. Estive recentemente com o prefeito Roberto, fiz uma conversa com ele, tinha feito uma conversa com o secretário de Educação, Alex, aonde que no orçamento, infelizmente, não tinha, vereador Suedo, recurso para poder construir o muro e a calçada daquela escola ali em Interlândia, que já tem 45 anos de existência. Fiz uma conversa com a Caixa Econômica Federal, onde que propus vender a folha de pagamento do Poder Legislativo, e a gente conseguiu esse recurso no valor de R$ 550 mil. E aí sim, eu fiz a conversa com o prefeito Roberto para que a Câmara Municipal vai passar esse recurso à prefeitura e a prefeitura possa executar essa obra. Mas quem vai passar esse recurso não é o presidente vereador Domingos Paula de Souza, e sim o Poder Legislativo, os 23 vereadores. Então, no dia 29 desse mês, a gente vai fechar esse primeiro biênio do Poder Legislativo, aonde eu convido os 22 vereadores, inclusive a minha pessoa, os 23, para a gente estar ali, vereador Delcimar Fortunato. Mais dois minutos, por favor, presidente. Junto com o prefeito Roberto Naves e o secretário Alex Martins da Educação, aonde que a Câmara Municipal vai passar o valor de R$ 550 mil para que o prefeito Roberto Naves, junto com a Secretaria de Educação, possa fazer muro e a calçada daquela escola. Então, você, morador de Interlândia, a gente vai estar aí no dia 29, às 8h30 da manhã, na escola, para poder passar um cheque simbólico no valor de R$ 550 mil ao Executivo, para poder fazer dia 29 desse mês, fechando o último evento do Poder Legislativo. Convido todos os vereadores para a gente poder fazer esse ato lá. Na oportunidade, já convido a imprensa. A gente vai fazer assinatura lá no local, vereador Jean, e passar o recurso ao Executivo para que passe esse recurso à Secretaria de Educação, que possa dar início à construção muro e calçada, e o restante do recurso que sobrar, que possa ser investido lá dentro da própria escola. Então, é um investimento que o Poder Legislativo vai passar ao Executivo, aonde temos uma grande parceria, porque o Executivo, ele poderia pegar esse recurso e aplicar em qualquer outro local que, porventura, o prefeito assim quisesse fazer. Mas devido a uma conversa da mesa diretora, e eu sei que é o entendimento dos 23 vereadores em poder ajudar a sociedade, e nesse caso aqui está ajudando a educação do nosso município, a gente vai fazer esse investimento junto com o prefeito municipal, onde a Câmara Municipal vai estar passando ao Executivo o valor de R$ 550 mil. O processo já foi concluído, eu já assinei hoje pela manhã,
Mas aqui eu reporto que aos 23 vereadores e não ao presidente Domingos Paula Souza. É um trabalho em conjunto. Não fazemos nada sozinho. Só conseguimos executar obras e levar benefícios à sociedade se a gente tiver uma parceria legislativo e executivo. E nesse caso aqui, uma parceria também com a imprensa do nosso município e também com o judiciário. Então, os três poderes, e eu reporto, o quatro poder imprensa, a gente tem que caminhar junto para poder beneficiar o nosso município, a nossa cidade. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra à Vossa Excelência, vereador Jackson Chaves, nesse momento, na cadeira da presidência.
Muito obrigado, presidente Domingos de Paula. A par de cumprimentá-lo aqui, eu quero cumprimentar também todos os vereadores pela parceria, pela compreensão, pelo apoio e, de modo muito especial, aos vereadores que compõem a mesa diretora em todas as ações desenvolvidas pelo senhor, que tem realmente dado demonstração de amor e carinho e respeito ao Poder Legislativo Anapolino. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Antes de passar a fazer a verificação de quórum, eu gostaria de fazer uma consulta ao plenário para a gente poder, a partir do segundo semestre, a gente usar o nosso mini auditório para poder fazer entrega de título de cidadão anapolino ou de moções ali no mini auditório, para a gente poder tirar aqui da sessão e o vereador que quiser fazer a entrega no horário, na parte da manhã, que ele possa conduzir o homenageado até o mini auditório. Mas eu não quero fazer isso em nenhum ato da mesa diretora. Eu gostaria de consultar o plenário. E aí eu começo pelo vereador Américo. Qual que seria o voto de Vossa Excelência, vereador Américo?
Eu voto favorável, presidente.
Vereador Eli Rosa.
Presidente, questão de ordem. É favorável à mudança para...
É favorável. Quem é contrário, fala contrário. Vereador Eli Rosa. Vereador Eli Rosa está no telefone, não está entendendo o que ele está falando. Vereador Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Vereador André Rezende.
Só uma questão.
Sim.
Eu acho importante essa iniciativa do senhor, mas não só no mini auditório. Caso precise, pode fazer aqui também no plenário, mas fora do horário de sessão. É isso mesmo?
Exatamente, vereador.
Favorável, presidente.
Vereador Jean Carlos.
Eu, particularmente, acho que dá muito mais visibilidade e prestigia o homenageado aqui. Prefiro que mantenha aqui.
Eu resolvi colocar isso no plenário, vereador Jean, porque muitas das vezes a gente tem uma discussão mais calorada e, às vezes, o homenageado não chegou e tem algumas pessoas aqui que a gente começa a discussão e as pessoas não estão entendendo o que a gente está fazendo na discussão. Então, a gente modernizou o mini auditório para poder atender a população nesse sentido. Mas, então, um voto contrário do vereador Jean. Vereador Suender.
Favorável.
Vereador Hélio.
Favorável.
Vereador Edmilson.
Por favor, presidente.
Vereador João Feitosa.
Senhor presidente, na realidade, lógico que daria mais uma visão, mas, como Vossa Excelência bem diz, tem discussões calorosas aqui que a pessoa que está aqui, no, eu voto favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Ramilto.
Favor.
Vereador Luzimar.
O voto vai ser batido, mas eu sou contra. Eu queria que continuasse aqui.
Vereador Frederico.
Sigo aqui o meu amigo Luzimar. Sou contrário, tendo a ênfase que aqui eu acho que ficaria mais bonito para o homenageado.
Vereador Cabo Fred Cacheta.
Presidente, eu também vou acompanhar o meu xará Frederico Godoy, porque eu acho que dependendo da autoridade que a gente for entregar, eu acho que a autoridade vai se sentir um pouco indisposta em outro plenário, ao invés de estar todos os vereadores presentes, para poder dar credibilidade a essa homenagem a essa autoridade. Mas eu acho que o voto é vencido também, mas o meu voto é contrário.
Eu acho que o senhor não entendeu. Pode entregar no plenário, mas desde que não seja na hora da sessão. Pode fazer um evento depois, convidar os vereadores, e os vereadores vêm e participa. Pode fazer o evento à noite, pode fazer o evento à tarde. Na hora da sessão é que está tendo alguns problemas. Por exemplo, às vezes o homenageado está aqui, você está lendo, as pessoas estão vindo aqui,
trazendo documento que o homenageado está chegando, que o homenageado não chegou, e às vezes até atrapalha o trabalho nosso aqui, porque tira a atenção nossa. Vereador Jackson Chaves.
Encaminhar meu voto?
Sim.
De fato, a entrega na sessão, ela traz um desconforto e acaba quebrando o clima da sessão, com certeza. Mas o vereador pode usar o dispositivo da sessão solene, como o presidente muitas vezes, no uso do plenário, e fazer uma sessão solene para a entrega desse título. Eu, particularmente, aí eu falo de mim, eu, por exemplo, vou entregar um título agora nesse mês, do ano passado. Então, vou entregar 3 títulos agora, em um só dia, em uma reunião lá no mini auditório, antes da ideia do presidente. Eu já venho fazendo isso e venho entregando sempre lá no mini auditório. Isso é a prática minha. Eu acho que não tira brilho nenhum, muito pelo contrário, aumenta o brilho, porque a festa é do homenageado, onde ele pode levar os seus convidados e a festa fica sendo dele. Então, quando é na sessão, a festa não é dele, a festa é de muita gente, às vezes. E lá no mini auditório, nós temos aí a TV Câmara, que pode dar notoriedade, da notícia disso. E eu penso que, fazendo a coisa bem feita, ordenada e com programação, no mini auditório, a festa é do homenageado, ela dá mais notoriedade do que na sessão, então eu sou favorável.
Presidente, questão de ordem, só uma dúvida.
Só um minutinho. Sem contar que aí o homenageado aí tem um prazo de falar. Se quiser colocar alguém para poder falar, ele fala. Aqui não, a gente só chama a pessoa que na frente entrega o título. Por exemplo, eu fiz uma entrega de título esse ano aqui e fiz à noite. Porque aí traz os convidados, a pessoa sobe ali na tribuna, ele discursa. As pessoas vêm aqui para poder realmente ver a história dele. Aí a gente tem todo um glamour para poder entregar. E na sessão não. As pessoas vêm ali e pronto. Vereadora Cleide Lago.
Encaminhando, presidente.
Sim.
Eu concordo, presidente, que quando a gente faz uma sessão solene para a entrega do título, o glamour fica diferenciado. A valorização da pessoa a qual está recebendo o título é diferente. Eu já fiz a entrega de alguns títulos e fiz em sessão separada e a pessoa se sentiu especial. Então, o meu voto é favorável, sim, não contra os colegas, mas eu vejo que é diferente, nós estamos colocando o brilho para aquela pessoa. A sessão é para ela, em especial a ela. Então, o meu voto é favorável.
Falta o vereador Eli Rosa e o vereador João da Luz e o vereador Liseiro Zé Bó chegou. Vereador Eli Rosa, o senhor é a favor ou contra?
Favorável, senhor presidente.
Vereador João da Luz.
Caminhando o voto, presidente. Eu quero parabenizar a iniciativa e dizer que na legislatura passada já tinha se adotado esse critério, né? Eu acho que entrega de título cidadão, essas homenagens, moções de aplauso, elas podem, igual você falou, você pode fazer um momento da solenidade. E você fazendo isso, separando da sessão, a gente vê que às vezes prejudica até o pequeno expediente, né? As pessoas querem usar o pequeno expediente e é cedido para fazer essa homenagem. Então, eu parabenizo a iniciativa e voto favorável.
Vereador Lizeiro Zé Bode.
Não encaminhando. Comentando o voto, pode ser? Ô, presidente, esse tipo de dispositivo, os mais antigos, vereador Jacques, nós já fizemos, inclusive, uma homenagem em conjunto, né, duas pessoas, era feito só fora da sessão. A sessão só recebíamos autoridades, autoridades eclesiásticas, religiosas, militares, etc. Não fazíamos esse tipo de procedimento aqui. É uma novidade, né? Acho, nem sei como consta isso aí no nosso regimento interno. Então, sou favorável. Agora, solicito também, porque é muito importante as homenagens que são feitas pela casa, que tenham o comparecimento dos pares também. Que eles agendem, vê que a pessoa é merecedora daquela homenagem, aquela entidade é merecedora da homenagem, participar também. Isso faz bem para essa casa e faz bem para quem está recebendo a homenagem. Eu sou favorável a que não tenhamos mais esse tipo de homenagem aqui, ou reduzamos bastante.
Tá certo. Então, quando for a partir do mês de agosto, vai ser dessa forma. A gente tinha abrido a exceção, porque Aqui a gente não é ditador, a gente escuta os pares e a gente tenta, de todas as formas, atender os vereadores. Mas o vereador Vizier pontuou de uma forma muito bacana. É aquele vereador que, porventura, se sentir vontade de vir na homenagem do outro colega, que possa vir. Porque, na realidade, a homenagem ela é individual. É o vereador que faz para uma pessoa. Aí convida os outros vereadores e os vereadores vêm. Então, com 4 votos contrários, vereador Jean, vereador Luzimar, vereador Frederico Godoy e vereador Fred Cacheta, e a maioria absoluta aprovando, então a partir do próximo semestre não teremos mais evento desse tipo na hora da sessão. Solicito o vereador Frederico Godoy que faça verificação de quórum para a gente poder abrir a ordem do dia.
Vereador Américo, vereador Eli Rosa, vereador João da Luz, vereador André, vereador Jean, vereador Suender, vereador Jackson, vereador Edmilson, vereador Hélio, vereador Lisier, vereador João Feitosa, vereadora Thaís, vereador Hamilton, vereador Luzimar, vereadora Cleide Lário, vereador Frederico Godoy, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Delcimar Fortunato, vereador presidente Domingos de Paulo. Qual é o suficiente, presidente?
Havendo qual é o suficiente, eu pela ordem, peço para o meu secretário que coloque os projetos em votação.
Projeto em única votação. Veto 130 de 2023, de autoria do prefeito municipal. Veto total ao toque de lei número 032 de 2003, que dispõe. Eu perguntei à Aline se essa era a pauta. Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 119 de 2003, de autoria da vereadora Thaís Souza. Concede título cidadão napolino ao advogado senhor Samuel Santos Silva e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Discutindo, presidente.
Projeto de título cidadão napolino da vereadora Thaís Souza está em discussão. Discutindo, autora.
Peço apoio aos nobres pares, doutor Samuel Santos Silva, advogado, nascido em São Luís do Maranhão. Atualmente, ele é advogado sócio do escritório Naves, é o atual presidente da subseção de Anápolis, é coordenador de pós-graduação em Direito no Centro Universitário de Anápolis, na União Evangélica, professor de Direito Empresarial, Direito Processual nas Faculdades Alfa, Goiânia, na Faculdade Evangélica de Goianésia, bolsista pesquisador da FUNABESP, UNEV, Programa de Iniciação Científica, palestrante e autor de vários artigos científicos na área jurídica. É uma pessoa, um advogado, um profissional que atua no nosso município com relevantes serviços, formando cidadãos, formando profissionais para que possa atuar não só na nossa cidade, no nosso estado, mas em todo o país. Com certeza merece esse título porque está na cidade aí há mais de 15 anos aí, fazendo um trabalho relevante e importante para a cidade de Anápolis. Obrigada, senhor presidente.
Discutindo. Discussão, vereador Frederico Godoy.
Obrigado, presidente. Apenas colaborar com a fala da vereadora Thaís. Falou muito bem do doutor Samuel, presidente da OAB Anápolis, a qual tenho o prazer de falar que tenho um convívio com ele, uma pessoa de caráter libada. Então, eu gostaria que todos votassem favorável pela pessoa do Samuel. E parabenizar a vereadora Thaís pela indicação. Muito justa a homenagem para o doutor Samuel. Devolvo a palavra.
O projeto ainda está em discussão. Projeto em votação, votação nominal. Como vota, vereador André Rezende?
Favorável, presidente.
Vereador Américo?
Favorável.
Capo Fred Cacheta? Vereador Cabo Fred Cacheta.
Favorável.
Vereadora Cleide Lago.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Eu também voto a favor do projeto da vereadora Thaís. Vereador Edmilson.
A favor, presidente.
Frederico Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio.
Favorável.
Amiga e amigo, né? O Jacques estava lá na frente, mas veio para poder votar também. Vereador Jackson Chaves.
Com muito prazer, favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Lizeza Zé Borges.
A favor.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereador Reamil.
Obrigado.
A favor.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
E vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Com 18 votos favoráveis e 5 ausência, projeto de título de cidadania Napolina aprovado. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de decreto legislativo número 120 de 2023, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania Napolina a Fábio Alves de Castro Vilela e da outras providências, comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto da mesa diretora está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Felipe Godoy.
Presidente, apenas para falar um pouco do doutor Fábio Vilela, casado com a doutora Aline Vilela, que já foi delegado aqui da polícia, da Delegacia da Mulher. O doutor Fábio hoje é delegado geral da Polícia Civil, atualmente é professor da Escola Superior da Polícia Civil do Estado de Goiás e também já foi presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil de Goiás. Eu acho que todos aqui conhecem a conduta do doutor Fábio. Eu tenho um convívio mais um pouco particular com ele, tendo visto que a doutora Aline, temos um grau de parentesco, a avó dele é irmã da minha avó, então, doutor Fábio é uma pessoa que eu acho que merece esse título pelo serviço prestado à cidade de Anápolis. Então, peço o voto de todos os pares. Eu vou à palavra.
O projeto de título da Aline está em discussão, em votação. Vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Vereador Américo.
Favor, presidente.
Vereador Cabo Pé de Cacheta.
Favorável, presidente.
Vereador Ecleide.
Favorável.
Vereador Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Eu também voto a favor. Vereador Edmilson.
A favor.
Vereador Federico Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio.
Favorável.
Vereador Jackson Chaves.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favor, senhor presidente.
Vereador Lizier Zé Borges.
Favor.
Vereador Luzimar.
Favorável.
Vereador Reamilton.
Favor.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Com 18 votos favoráveis e 5 ausentes, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de decreto legislativo número 121 de 2023, de autoria da vereadora André Rezende, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina à senhora Josimeire Moura de Souza Santos e determina outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto de título de cidadania da vereadora André Rezende está em discussão. Discutindo a autora.
Josimeire Moura de Souza Santos é uma mulher que nasceu em Goiânia, mas dedicou toda a sua vida ao serviço público aqui da cidade de Anápolis. Tem uma vasta experiência, trabalhou como coordenadora de proteção e defesa do consumidor, como diretora de fiscalização e postura, na Procuradoria-Geral do município de Anápolis, no patrimônio imobiliário, na agência reguladora do município e na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Já foi agraciada com honra ao mérito do meio ambiente e a medalha do servidor público por sua dedicação em diversas comissões e pelo seu trabalho da cidade de Anápolis. Ela escolheu a cidade de Anápolis como a sua cidade e se dedicou a isso. Portanto, é merecedora desse título, como já é cidadã napolina de coração, se tornará formalmente com o apoio dos senhores, a qual eu peço o voto.
O projeto ainda está em discussão. Votação nominal. Como vota, vereador André Rezende?
Favorável, presidente.
Vereador Américo.
A favor.
Capoete Cacheta.
A favor, senhor presidente.
Vereador Ecleide Lago.
A favor, presidente.
Delcimar Fortunato.
Doutor André Rezende?
Isso.
Então eu voto a favor.
Também voto a favor. Vereador Edmilson?
A favor.
Frederico Adói?
Favorável.
Hélio?
Favorável.
Vereador Jackson Chaves?
Favorável.
Na verdade é vereador Hélio, que a gente é amigo, né? Tem negócio de chamar. Vereador Jean?
Favorável.
Vereador João da Luz?
Favorável.
Vereador João Feitosa?
A favor, senhor presidente.
Vereador Izeza Zé Borges?
A favor.
Vereador Luzimar?
Favorável.
Vereador Reamilton?
A favor.
Policial Federal Suende, vereador?
Favorável.
E vereadora Thaís Souza?
Favorável.
Com 18 votos a favor e 3 votos contrários, o projeto aprovado. Passa a palavra para o meu secretário.
Projeto de decreto legislativo número 145 de 2023, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha pastoral José Brandão Porto, comissões de Constituição e Justiça e Educação, favoráveis ao projeto.
Só corrigindo, a votação anterior é 18 votos favoráveis e 5 ausentes, tá? Que consta em ata. Projeto da mesa diretora, concede medalha aos pastores, estão em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Reamilton.
Bom, esse projeto de suma importância para a cidade. Tivemos a iniciativa através do gabinete PLO 38/2022 e a mesa atentou, que vai trazer honraria aos pastores do nosso município. Pastor José Brandão Porto foi um homem que empenhou por mais de 2 décadas na obra do Senhor em Anápolis, ali na Avenida Tiradentes. Começou a construção em 91 da Catedral das Assembleias de Deus, onde é destaque Goiás, Brasil, a catedral onde hospeda ali os grandes congressos, como Síbia e Umada. E, de fato, a família fica lisonjeada por essa honraria. Então, aqui, quero agraciar aqui também o nome do pastor Ismael Brandão, que é o filho do pastor José Brandão Porto. Esse que eu conheci desde criança, foi meu pastor. Então, com certeza, Anápolis ganha aí uma medalha de suma importância para o segmento evangélico.
O projeto ainda está em discussão. Não havendo mais discussão, o projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto. Verdade, gente.
Votação nominal, presidente.
Verdade. Vereador Américo.
Favorável, presidente.
Vereador Cabo Pete Cacheta.
A favor, senhor presidente.
Vereador Lecreide Lago.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato.
Presidente, a favor.
Também vota a favor.
Só uma dúvida, senhor presidente. É a primeira votação?
Essa aqui é uma votação só.
Ah, tá.
Primeira
tá.
E única.
Ah, tá bom, obrigado.
Tá. Vereador Edmilson.
A favor.
Vereador Frederico Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
A favor.
Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Guizier Zé Borges.
A favor.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereador Reamilton.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender.
A favor.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Ainda em tempo, vereador André Rezende.
Favorável.
Então, com 18 votos a favor e 5 ausências, o projeto é aprovado. Passa a palavra para o meu secretário.
Projetos em segunda votação. Projeto de Lei Ordinária número 136 de 2023, de autoria do Prefeito Municipal, que institui o Centro Cultural Duste Faria e dá outras providências.
Projeto do Executivo em segunda votação está em discussão. Discussão encerrada. Em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 144 de 2003, de autoria do prefeito municipal, que altera o dispositivo na lei número 4055, de 26 de dezembro de 2019, que instituiu o serviço de acolhimento provisório, denominado de família acolhedora no município de Anápolis, e da outras providências.
Projeto do prefeito municipal está em discussão. Discussão encerrada. Em votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 091 de 2023, de autoria do vereador Jean Carlos, que incentiva a doação de sangue por servidor público municipal e dispõe sobre a concessão de abono de frequência e da outras providências.
Projeto do vereador Jean Carlos está em discussão. Discutiu, vereador? Não?
Discuti ontem,
né? Ah, projeto. Discussão encerrada, projeto em votação. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 127 de 2003, de autoria do vereador Domingos Paula, que reconhece de utilidade pública a Igreja Ministério Cadastro de Evangelização e determina outras providências.
Projeto do vereador Domingos Paulo está em discussão. Discussão encerrada. Em votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 139 de 2003, de autoria do vereador Domingos Paulo, que reconhece de utilidade pública a Igreja Pentecostal Missionária O Bom Samaritano e determina outras providências.
Projeto em segunda votação do vereador Domingos Paulo está em discussão. Discussão encerrada. Em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa agora a palavra, antes de leitura de requerimento, moção e indicação, palavra pela ordem.
Pela ordem.
Primeira escrita, vereador André Rezende.
Presidente. Hoje foi lido um projeto de nossa autoria de colocar o nome da mulher dentro da Comissão de Saúde e Saneamento. Já era um sonho antigo desde o início de mandato, não só meu, mas de todas as vereadoras. O mérito dessa comissão já avaliava as proposituras aqui da casa, mas a importância de se colocar no título da comissão o nome mulher traz mais evidência, força e destaque para essa pauta da qual lutamos tanto. Portanto, eu fico feliz porque a gente possa apresentar esse projeto e peço o apoio de todos os colegas para a aprovação. Muito obrigada.
Ainda pelo vereador Jackson Charles.
Muito obrigado, presidente. Eu, ainda dentro da fala que nós estávamos há pouco com relação a título e homenagens, eu quero aqui convidar a população anapolina para no dia 13 de julho, agora, 2023, às 19 horas, no mini auditório da Câmara Municipal, nós estaremos realizando uma grande festa de entrega de 3 títulos de cidadania, inclusive títulos do ano passado. Vamos homenagear, como cidadão napolino, Alexson Pantaleão Machado de Carvalho, ex-professor da nossa colega vereadora Cleide Lário. Para quem não sabe, o Pantaleão foi o responsável pela avaliação técnica que resultou na liberação dos recursos para os investimentos para garantir aquele plano de mobilização que ocorreu em Anápolis lá atrás, em 2010. Então, esse recurso só foi possível vir para Anápolis graças a essa defesa técnica do professor Alexo Pantaleão Machado, que trouxe a Anápolis a possibilidade de fazer esses investimentos na mobilidade urbana. Então, também estaremos homenageando o senhor Getúlio Nascimento. O senhor Getúlio Nascimento é sogro do delegado Ulisses Valentim, que também, né, veio do Rio de Janeiro e exerceu aqui na base aérea de Anápolis, desde 1979, o seu ofício de sargento especialista da aeronáutica e ainda não tinha sido reconhecido como um cidadão anapolino. Estaremos também homenageando um outro cidadão, que é o senhor Nilson Carlos de Souza. O Nilson Carlos de Souza, para quem não conhece, ele é agente da Polícia Civil, lotado hoje no grupo de investigações de homicídios em Anápolis. Nilson Carlos de Souza, solteiro, 45 anos, agente da Polícia Civil, classe especial, e é natural de Silvânia. E agora, no dia 13, receberão aqui esses três novos anapolinos, com lei aprovada, essa honraria. E aí, aqueles amigos que conhecem esses três novos anapolinos, cidadão anapolino, que possam vir aqui na Câmara Municipal, participar com eles, conosco, dessa grande festa, em reconhecimento aos grandes serviços prestados por esses grandes homens à cidade de Anápolis, que eu tive a honra de apresentar o projeto, mas, com certeza, não seria, não teria nenhum êxito se não fosse a todos os vereadores que estivessem comigo nesse projeto. Muito obrigado.
Pela ordem.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Antes de passar pela ordem ao vereador Delcimar Fortunato, depois vereador Fred Cacheta, peço ao vice-presidente que ocupa aqui, porque eu estou com o pessoal me esperando na presidência, e dizer a você que no mês de agosto estaremos aqui de volta com a sessão, e se porventura tiver alguma convocação de uma sessão extraordinária, a gente assim o fará normalmente, como o Poder Legislativo tem que cumprir a lei.
Pela ordem também, viu, Fred?
Concedo a palavra pela ordem, por 3 minutos, ao vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Novos Pares. Eu quero aqui, senhor presidente, finalizando, né, esse semestre, eu quero agradecer, né, esta casa, aos pares, aos 22 vereadores, se porventura eu magoei alguém, eu peço perdão, né? Sou muito feliz por estar aqui no meio de vocês, tenho aprendido muito com todos os pares, né? A forma que vocês me tratam, com carinho, com amor, e também agradecer sobretudo a Deus, né? Depois as pessoas que me trouxeram até aqui, 1.251 votos, e dizer para cada um de vocês que todos os embates que tivemos aqui, ficou aqui no plenário. Né? Jamais levamos, né, isso para casa ou para o coração. E dizer que nós terminamos aqui a sessão, nesse semestre, mas continuaremos no gabinete, continuaremos nas ruas, fazendo aquilo que o vereador sabe fazer. Porque cada um que chegou aqui, chegou porque a população enxergou uma liderança, enxergou um potencial em cada um de nós para representá-los. A cidade tem 300 mil eleitores, né? Eu tive 1.251 votos. Mas todo vereador representa a cidade num todo. Então, eu estou de mãos dadas, né, com a população, com os colegas. Né? Nunca votei contra projeto de nenhum colega aqui. Sempre tive com os colegas. Estarei, porque até mesmo são mulheres e homens de bens. Né? Os projetos aqui apresentados, né, foi só projeto que realmente contribui com a sociedade, com a população. Não teve nenhum projeto contra a família. Então, eu continuo aí. Né? Eu sou de direita, mas respeitando os de esquerda. Né? Os de esquerda que tem aqui também são pessoas do bem, pessoas que têm feito muito por Anápolis. Então, eu quero deixar o coração aberto e convidar você, né, que tem o sonho de ser vereador. Né? Eu estou vereador, não sei se serei vereador novamente, né? É as urnas que vai dizer. E você que tem um sonho de ser vereador, o Avante, número 70, está à sua disposição. Muito obrigado, que Deus abençoe, boas férias, né? E nós estamos aí, aguerrido, né? Percorrendo a cidade o dia todo. Um abraço forte a todo mundo. Que Deus proteja a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação.
Muito obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Ainda, pela ordem, eu cedo a palavra por 3 minutos ao vereador policial federal Suene Silva.
Obrigado. Utilizo esse espaço aqui para ser mais uma vez a voz da sociedade. Recebi uma informação, um comunicado, que falando, né, sobre ações sociais aí, eu recebi um comunicado que uma pessoa solicitou uma cesta básica pelo Zap Social e a resposta foi 50 dias. E me parece que já até venceu, eu tenho que confirmar que nem nos 50 dias foi entregue. Mas isso eu tenho que confirmar. Contudo, 50 dias para receber uma cesta do Zap Social, se o carro-chefe do executivo, se o carro-chefe desse governo é assistência social. E leva 50 dias. Claro que, nesses 50 dias, se a pessoa estiver precisando e não tiver uma ajuda de outras pessoas, ela vai morrer. Essa família, né, necessariamente vai passar dificuldade. Então, é importante que se fala sim em projetos sociais, que se cumpra esses projetos sociais à risca. 50 dias não é tempo nenhum hábil para que possa receber esse alimento. E aí eu estou mandando ofício para a Secretaria de Integração, Assistência Social, Cultura e Esporte, para que eu possa responder sobre essa situação. Se realmente teve algum problema nessa entrega, se foi pontual, se isso é, né, para valer para todos, e pedindo agilidade, que tenha mais agilidade na entrega desse mantimento. Como eu falei, o carro-chefe do governo é assistência social, segundo eles mesmos, né, consta com isso. Então, que seja realmente efetivada. 50 dias para receber essa cesta na sua residência. Então está aqui a voz do cidadão, né, mais uma vez dando voz à sociedade e pedindo agilidade. Se tem esse serviço, se esse serviço é divulgado a todos os cantos como um serviço que realmente corresponde à sociedade, então tem que implementar de forma certa e correta. Não dá para aceitar 50 dias recebendo esse mantimento aí. Devolvo a palavra.
Obrigado. Pela ordem também.
Vereador Suender, só para... Não perde tempo para mandar o ofício, não. O senhor passa ele na minha mão aqui agora, que em 10 minutos eu vou falar para o senhor o que aconteceu. Eu quero dizer para o senhor que o carro-chefe do Executivo é mesmo a ação social. E isso que foi dito ao senhor é inadmissível e não está acontecendo. Talvez algo pode ter acontecido, mudança de endereço, algo, uma informação que não foi dada para a secretaria. Eu não tenho dúvidas disso. O prefeito Roberto Naves e a secretária Isana são muito preocupados com as pessoas. Agora, se aconteceu, sobrepassa o ofício aí agora, eu vou olhar para o senhor. Se aconteceu, eu vou dar a cesta para essa pessoa. Vou perder tempo de esperar 50 dias, não. Se você dá uma também, então acabou de ganhar duas cestas. Mas passa para mim o ofício, que eu vou ver para o senhor agora o que está acontecendo, que não aconteceu isso, não é dessa forma, e, obviamente, algo pode ter acontecido. E eu acho que esse algo pode ser mudança de endereço, erro de cadastro, alguma coisa que aconteceu, mas que realmente, sobrou tudo. Um dos programas mais importantes do governo é cuidar das pessoas, Jorge, que o prefeito tem feito.
O Jackson também, o Suender também vai
dar.
Suender também vai dar uma cesta, uma minha, uma sonha dele. Pronto.
Vereador, dá cesta básica, a gente pode dar, tranquilo, isso não é problema. O problema é não funcionar as instituições. Esse é o problema. Eu estou dando voz à sociedade porque um cidadão está com problema e pode ser vários outros. Então, eu quero resolver um problema da cidade. Essa é a minha obrigação como vereador. Não é resolver uma questão apenas pontual. Se fosse uma cesta básica, vai lá e dá essa cesta. Isso não é um problema.
Isso chama-se politicagem. O senhor está fazendo isso. Não, eu vou, deixa que eu dou isso, deixa que eu dou aquilo. Não é isso. Eu estou falando de um programa que, se tem disponível, ele tem que funcionar. É dinheiro da sociedade e que tem que retornar para o cidadão, para a sociedade. Se o programa está ativo, ele tem que funcionar. Eu não vou passar, posso passar o ofício do senhor, posso não passar, mas o importante é encaminhar para o órgão competente. Eu já encaminhei o ofício para o órgão competente. Gostaria muito de resposta do órgão competente para que possa responder. É um problema pontual? Como faço para resolver isso? Eu estou tentando resolver um problema para o cidadão.
Muito obrigado. Para sua informação, o órgão competente, nesse momento, eu sou líder do executivo, represento o prefeito dessa casa. Estou dizendo ao senhor que o senhor me pode mandar até para a China o ofício, mas eu quero o ofício para me resolver o problema. E politicagem, vereador, é fazer isso, usar de situações como essa para querer denegrir a imagem de um programa bonito como esse. Eu estou dizendo para o senhor que algo pode ter acontecido. Um deles é mudança da pessoa. Mas eu vou dar a resposta para o senhor em 10 minutos. E se não resolver, e se for isso aí, eu, mais o Fred, vamos dar uma cesta para resolver o problema da pessoa, para que ela não passe fome. Muito obrigado.
Pela ordem.
Pela ordem, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Aproveitando aqui a última sessão do semestre, primeiro semestre de 2023, pedir desculpas aí pela voz afônica, na gripe. Mas ontem nós tivemos aqui os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias. A oportunidade é que nós tratávamos de dois projetos que foram retirados pelo Executivo para que haja um diálogo e entendimento, sobretudo resguarde os direitos desses profissionais, servidores, agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Mas eu quero aqui reafirmar com os colegas de outras categorias, por exemplo, técnico de raio-x, tecnólogo de radiologia, que nós continuamos lutando para que haja a implantação do piso salarial deles. Também para os fiscais de postura, de educação, cadastrador imobiliário, que espera há algum tempo já a realização do concurso público para a equiparação de nível superior. E também para aqueles agentes administrativos que espera ansiosamente que se faça justiça para equiparar o vencimento base deles ao valor do vencimento do assessor geral 1, porque possuem as mesmas atribuições por lei, a mesma carga horária e, infelizmente, o servidor efetivo percebe quase a metade de vencimento base, enquanto o assessor geral 1 percebe praticamente o dobro. Portanto, reafirmando a todos os servidores, todas essas categorias, já é o quinto semestre dessa legislatura. Temos ainda mais três. Nós continuaremos lutando e esperamos que a administração possa, de uma vez por todas, deflagrar esse concurso, atualizar o piso desse técnico de raio-x e tecnólogo de radiologia, que peça um trabalho imprescindível para os exames de imagem e nas unidades de saúde, sobretudo na UPA, e também para o quadro de fiscalização e cadastradores. Portanto, reafirmando nosso compromisso, começaremos amanhã o recesso de sessões ordinárias. Nós estamos de portas abertas no gabinete e os trabalhos continuam, sobretudo as pautas que ainda não foram resolvidas, esperando que a administração possa, no próximo mês, o mais breve possível, apresentar essas pautas e fazer justiça às outras categorias. Certamente que nós temos permanentemente uma série de demandas que envolvem o servidor público, a cidade, os empresários, todos os segmentos. Nós estamos aqui para representá-los e para fiscalizar, cobrar a eficiência do serviço público e também fazer justiça a todas as categorias que demandam diariamente por direitos. Devolvo a palavra.
Ainda pela ordem, você dá fala ao vereador Caixeta.
Obrigado, presidente de exercício. De igual forma que os demais vereadores citaram, né? Hoje é a última sessão ordinária, mas o nosso gabinete estará de portas abertas todo o final do mês de junho e o mês de julho também. Traga a sua demanda, né? Com certeza também estaremos em várias obras que serão inauguradas, várias ordens de serviço dentro do Anápolis Invest agora nesses próximos dias. Mas traga a sua demanda para que nós possamos continuar a fazer os requerimentos, continuar a procura da solução. E também quero deixar aqui os meus parabéns pelo mandato natalício de uma pessoa, de um torcedor do Galo, vereador Luzi Marcelo, um torcedor do Galo, do qual eu tenho um grande respeito e admiração, que é um jornalista esportivo, Tony Marizu, grande amigo ali do Oswaldo Pires também. Então, Tony, parabéns aí pelos seus 64 anos torcendo pelo Galo. E é isso que eu tinha para dizer hoje, senhor presidente, devolvo a palavra.
Comunicando, presidente.
Ainda não, presidente. Ainda não chegou nessa... Não chega. Eu passo para o senhor.
Obrigado.
Ainda... Quer falar para hoje? Comunicação? Não tendo mais inscritos pela ordem, passo para o secretário para a leitura e votações dos requerimentos, moções e indicações.
Obrigado, presidente. Indicações, a vereadora estava ali, não está ali mais. Indicação do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a construção de uma arena esportiva no bairro Calistolândia. Já foi feita essa indicação. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a reforma completa da Escola Municipal José de Assis, no bairro de Lourdes. Indica para o chefe do Poder Executivo Municipal a construção de uma praça na área localizada na Rua 6, quadra 8, ao lado da Capela da Divina Misericórdia, no bairro Las Palmas. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de uma praça na Rua da Estrada para Miranápolis, no residencial Ana Carolina. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal uma unidade de pronto atendimento, 24 horas, na região norte. Requerimentos. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência, localizado na Rua Pereira do Lago, quadra 49, lote 5, bairro Jundiaí. Indica a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, localizado na Rua 15 de Dezembro, número 299, no centro. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal o serviço de roçagem e limpeza em lote, localizado na Rua Firenze, quadra 16, lote 42, Jardim Itália. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, em caráter de urgência, o serviço de manutenção e limpeza de bueiro, localizado na Rua Pinto Garcia, quadra 5, lote 3, no residencial Jardins do Lago. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem e limpeza de praça pública, localizado na Rua RC17, quadra 3, lote 13, no residencial Cerejeiras 2. Cleide Lário não se encontra. Requerimentos do vereador Delcimar Fortunato. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de revitalização e manutenção de praça da Praça Pirinópolis, no Somerville.
Infelizmente, por falta de quórum, encerro essa presente sessão e convoco outra para o dia 7 de agosto, no horário regimental. Muito obrigado.
Certo. Até lá, então, Oswaldo Pires. Mas as pessoas acompanham a gente nas nossas redes sociais, no site da Câmara, no YouTube. Seguimos lá produzindo tudo aquilo que é feito aqui na Câmara Municipal. Um abraço. Até lá. Até a próxima.